Sobre a proteção de Deus, já vem no legal, então declaro aberta a sessão extraordinária desse dia 9. Oh, é isso mesmo. Peço ao vereador Hélio que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 9/2021, da sessão extraordinária do dia 5/10/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão extraordinária, iniciada às 11h58 do dia 5/10/2021. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. A Cinemarra Gonçalves Costa, Nema. Presidente. Alberto Brito Fungueto, vice-presidente. Hélio Antônio da Silva. Hélio da Se Chegou, primeiro secretário. Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilarins da Serra, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Edson de Paiva, Conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Hermes Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão, Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro, o vereador Val José não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 16/9/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projetos. Em primeira fase, discussão e votação. Projetos de lei ordinária, oriundos do Executivo. Foram aprovados por 15 votos favoráveis e um contrário. Vereadora, delegada Fernanda. Uma abstenção. Vereador João Batista. E uma ausência. Vereador Valdo José. Os projetos de lei. Número 33/2021, que dispõe sobre a criação, competência e funcionamento do espaço gerações em áreas de vulnerabilidade social urbana e rural do município de Formosa, Goiás e da outras providências. PL 34/2021, que institui o município de Formosa o selo de responsabilidade social na forma que especifique da outras providências. IPL 37/2021, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências. IPL 38/2021, que dispõe sobre o remanejamento, a transposição e a transferência de fontes de recursos das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual de 2021 e da outras providências, foram aprovadas por 17 votos favoráveis e uma abstenção, vereador João Batista, e uma ausência, vereador Valdo José. Os projetos PL 35/2021, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das políticas públicas na primeira infância e da outras providências. IPL 36/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o auxílio Compete Formosa, que visa criar fundo mensal no valor de 2 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais e de 2 salários mínimos para modalidades coletivas em competições regionais, estaduais, nacional e internacional, na forma que mencione da outras providências, foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 contrários. Vereadores, delegada Fernanda e Simone Ribeiro. Uma abstenção, vereador João Batista. E uma ausência, vereador Valdo José. O PL 39/2021, que autoriza a alienação dos bens imóveis e da outras providências. Projetos em segunda fase e terceira fase de discussão e votação. Emenda. A emenda apresentada pela vereadora delegada Fernanda ao artigo 9º do PL 34/2021, que institui no município de Formosa o selo de responsabilidade social, na forma que especifique das outras providências, foi discutida, mas não foi votada, sendo rejeitada pelo presidente. Projetos de lei ordinária oriundos do executivo foram aprovados por 15 votos favoráveis e um contrário, vereadora delegada Fernanda, e duas ausências, vereadores Índio de Assis e Valdo José. Os projetos PL33/2021, que dispõe sobre a criação, competência e funcionamento do espaço Gerações em áreas de vulnerabilidade social, urbana e rural do município de Formosa, Goiás, e da outras providências, e PL34/2021, que institui no município de Formosa o selo de responsabilidade social na forma que especifica, e da outras providências, foi aprovado por 16 votos favoráveis e duas ausências, vereadores Índio de Assis e Valdo José. O projeto PL35/2021, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das políticas públicas da primeira infância e da outras providências, foi aprovado por 17 votos favoráveis e uma ausência, vereador Valdo José. O projeto PL36/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o auxílio Compete Formosa, que visa criar fundo mensal no valor de 2 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais e 2 salários mínimos para modalidades coletivas em competições regional, estadual, nacional e internacional, na forma que especifica, e da outras providências, foram aprovados por 13 votos favoráveis, 4 contrários. Vereadores, delegada Fernanda, Hermes Costa, João Batista e Cieda Sacolão. E uma ausência, vereador Valdo José. O PL37/2021, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências, foi aprovado por 14 votos favoráveis, 3 contrários. Vereadores, subtenente Clésio, delegada Fernando João Batista, e uma ausência, vereador Valdo José. O projeto 38/2021, que dispõe sobre o remanejamento, a transposição e a transferência de fontes de recursos das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual de 2021 e da outras providências, foi aprovado por 12 votos favoráveis, 4 contrários. Vereadores, subtenente Clésio, delegada Fernanda, Hermes Costa, Cedro Sacolão e Simone Ribeiro, e uma ausência, vereador Valdo José. O PL39/2021, que autoriza a alienação dos bens imóveis da outras providências. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 9/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 15 horas e 59 minutos. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavei a presente ata, que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Ressalva. O resultado da contagem da votação para o PL 37/2021 foi anunciado incorretamente, sendo mencionado 12 votos favoráveis e 14 contrários. O resultado válido é 13 votos favoráveis, 4 contrários e 1 ausência, vereador Valdo José.
Discussão. Ata. Ata aprovada. Ata anterior. Nesse momento eu peço para o vereador Hélio que faça a leitura dos projetos em bloco. Como a primeira fase é de pareceres, a gente vota em bloco e faz a discussão na segunda fase. Pode ser? A gente faz a votação agora, em bloco. Alguma coisa contrária, não? Alguém?
Presidente, pela ordem, queria sugerir ao senhor, já que deveria existir um parecer para esses projetos, que nomeasse alguém como parecerista, pode ser até alguém da mesa, sugeriria até a nossa vereadora Kátia, para falar um pouco sobre os projetos que vão ser discutidos aqui. Sobre a legalidade dos mesmos.
A gente faz a leitura.
O líder é que é o mais indicado, vereador Dr. João. Se precisar, eu dou total respaldo aí para o nosso líder da bancada.
Ah, claro.
Obrigada.
Mas aí a gente faz a leitura de qualquer forma e A gente faz a votação e na segunda fase faz a discussão. Mas se você já quer, não sei, se tiver necessidade.
Não, é porque a primeira fase é para avaliar a legalidade de cada projeto, não é isso?
Senhor presidente.
Oi, Medir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhores internautas, nobre colega vereador doutor João, eu tive acesso a todos os projetos, vi a constitucionalidade de todos os projetos. Como eu sou membro da comissão, eu posso ser verbal aqui, posso dizer que todos os projetos, pela constitucionalidade, pode tramitar normalmente na casa.
Obrigado, vereador.
Okay. Só justificando a minha solicitação, é porque, segundo o regimento interno, você fica bravo, não?
Não, beleza.
Tem
sabe,
isso
né,
previsto que ele no regimento, ser, que seja pelo menos um parecer verbal de algum dos colegas.
Pode ser
que a gente
feito
vote,
escrito ou também verbalmente.
Claro, isso mesmo. Para que a gente vote um parecer. A gente está votando um parecer, então não tem votar sem ter um parecer.
Não, beleza. Obrigado, doutor João. Ninguém está bravo, não, doutor João. Está todo mundo calmo. Já relaxamos. Está todo mundo de boa. Então, ele faz essa leitura, então, dos projetos. E a gente volta à primeira fase em bloco.
Senhor presidente, com relação à leitura dessa ata, fiquei um pouco confuso aqui e vou fazer uma ressalva aqui. Onde se lê? Foram aprovados por 17 votos favoráveis, lê-se 16, porque com relação ao numeral, ele veio 16, mas na escrita aqui, a ata veio como 17, e eu fiz a leitura como está escrito aqui, numeral 16, mas na escrita veio 17 votos favoráveis. Então eu estou fazendo essa ressalva e irá constar na próxima sessão extraordinária.
16, hein?
Como 16.
Beleza, vereador.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 9/11/2021. Ordem do dia. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar. Projeto de Lei Complementar número 42/2021. Reformula o regime próprio de previdência social do município de Formosa e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 40/2021. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Formosa. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 41/2021 autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 43/2021 autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com a Universidade Pitágoras Unupar, mantenedora do Instituto Midori no ensino continuado limitada por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 44/2021 acrescenta dispositivos à Lei número 491 de 10/2018, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de triciclos e motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e da outras providências da forma que especifica. Projeto de Lei Ordinária número 45/2021 dispõe sobre o programa Restaurante Cidadão e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 46/2021 dispõe sobre a autorização para cobertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências.
Peço ao vereador Hélio que faça a colhida dos votos. Por favor, para os projetos em bloco. para todos os projetos na primeira fase.
Dando início à colhida dos votos. Como vota o vereador Mundim?
Eu voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, quando a gente avalia a constitucionalidade ou legalidade de projetos de lei, a gente precisa avaliar também a forma como ele é apresentado aqui na Câmara de Vereadores. E, a meu ver, existem projetos aqui apresentados de grande relevância, mas projetos que não deveriam ter vindo em sessão extraordinária. Então, mantendo a coerência em tudo que a gente tem discutido aqui enquanto bancada da independência, da necessidade de ouvir, principalmente, quais são os servidores que serão atingidos, as pessoas, as classes trabalhadoras atingidas, eu vou votar sim apenas nos projetos 41, 43 e 45. Os demais, meu voto é não.
Como voto o vereador João Batista?
Justificando o meu voto, nesse primeiro momento não vou entrar na discussão, mas no segundo sim. Alguns projetos concordo aqui com a minha colega delegada Fernanda em relação à pertinência dos projetos aqui na casa como em sessão extraordinária. Porém, quanto à legalidade, eu voto sim em todos os projetos.
Como voto o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como voto o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como voto o vereador Hermes Costa?
Sim.
Como voto o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim, todos os projetos.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio Garcia Chegou também vota sim em todos os projetos.
Projetos aprovados na primeira fase, menos um voto não para o projeto 41, 43 e 45, a vereadora.
Quarenta e quatro, quarenta e seis, votei não.
Não, beleza. Então tá. E o restante, todos aprovados então. O restante aprovado por unanimidade, com menos esses quatro projetos, com voto contrário. Tá certo? Peço ao vereador Hélio, então, que dê continuidade, então, à leitura para a próxima fase. Lembrando os vereadores que vamos discutir, então, os projetos na segunda fase. Vamos discutir um por um. Né? Fica melhor. Né, líder? Votar um por um, né? Isso.
Pode ser?
Beleza. Então, Hélio, por favor.
Senhor presidente, por exemplo, Só teve questão, pelo jeito, de três projetos, né?
Isso.
Só nesses três projetos que era o destaque, podia ler separado os outros em bloco.
Votar em bloco, né?
Ué. Aí esses três que a delegada destacou...
Mesmo que eu vou votar assim, tem algumas questões, né, que são importantes. Acho que é mais rápido e até mais faz as pessoas entenderem que está acompanhando qual projeto está sendo discutido e como vai ser o voto de cada vereador. Acho que vai ser rápido, presidente.
Isso. Então, vamos então... de qualquer forma, é rápido. Vai lá, ele faz a leitura de um por um. Não tem problema, não. Porque...
Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar. Projeto de Lei Complementar número 42/2021. Reformula o regime próprio de previdência social no município de Formosa e da outras providências.
Em discussão. Em votação. Peço ao vereador Hélio, então, que faça a colheita dos votos. Primeira e segunda fase, tá? Lembrando. Segunda e terceira, foi mal. Segunda e terceira fase.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Bom, o projeto 42...
42
de 21, reformula o regime próprio da Previdência Social.
Isso.
Como eu disse, ele está vindo em sessão extraordinária. É um projeto de grande relevância para os servidores públicos do município de Formosa. É um projeto que, a meu ver, necessitaria de maior discussão, audiências públicas, até a presença do sindicato, como teve da outra vez, quando foi fazer discutir o aumento da alíquota. Então, eu considero, mais uma vez, que o servidor público não está sendo respeitado pela Prefeitura de Formosa ao trazer projetos como esse em sessão extraordinária, na certeza de que, como eu disse várias vezes, qualquer coisa que for apresentado aqui na Câmara vai ser aprovado pela base. Então, eu não posso compactuar com isso. Preciso alertar os servidores públicos do que está acontecendo. A partir de agora, quando vocês forem pedir benefícios previdenciários, vocês vão ver o rombo que vai acontecer. Nós passamos por uma reforma dura também no Estado e a gente tem visto na pele ali entes queridos de profissionais da segurança pública, profissionais do Estado, que quando vão pedir os seus benefícios levam um susto, porque realmente cai demais o valor desse benefício com essa reforma. Mas, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual, o mínimo é feito, é respeitado, os procedimentos são respeitados e nada é votado a toque de caixa, como está sendo feito aqui agora. O meu voto é não.
Como voto, vereador João Batista?
Justificando o meu voto, eu, como já tinha até discutido com os colegas ali atrás, antes de começar a sessão, é um projeto realmente muito grande, com várias alterações que são difíceis de serem avaliadas. Em tão pouco tempo, sessão extraordinária, a gente recebe a pauta na véspera, então é algo que deveria ter chegado à Câmara mais cedo, antes, para dar tempo de todos terem a necessária avaliação, análise de cada do projeto para ser antes de ser votado. Porém, entendendo a necessidade do projeto, o meu voto é sim.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto, esse projeto de lei que o Executivo está mandando é de extrema importância para a Previdência do Servidor. E ele simplesmente está acompanhando a lei federal. É uma normativa que tem que ser acompanhada, porque senão vai prejudicar a aposentadoria de vocês. A gente não está fazendo aqui nada a toque de caixa e nem como é falado nas mídias aí. A gente simplesmente está voltando aqui, porque senão vai atrapalhar a aposentadoria de vocês, o prazo de aposentar, atrapalhar o fundo, vai atrapalhar toda a vida de vocês aí na hora que vocês chegar aí no descanso merecido, né? De depois de tanto ter servido ao município. Então, meu voto é sim.
Como voto o vereador Marquinhos Araújo?
Seguindo o meu líder, Clésio, meu líder maior, meu voto é sim.
Como voto a vereadora Simone Ribeiro?
Justificando meu voto, eu acredito que realmente a gente precisaria de mais tempo para discutir esse projeto, porém, tendo em vista a importância dele, o meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Justificando meu voto novamente, né? Tivemos tempo hábil para estudar o projeto, inclusive nós, vereador, alguns ontem reunimos, discutindo todos os projetos, não só esse, como 7 projetos, então tempo teve. O sindicato está acompanhando, junto ao executivo, esse projeto, né? Acompanhou, já em vários municípios já foi aprovado, Formosa está atrasado em relação a isso, igual a vereadora Roberta falou, né, vereadora? Vai atrapalhar a aposentadoria dos servidores, que estão mais de 200 na fila para ser aposentado, né, vereadora? Então, meu voto com certeza é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cie do Sacolão?
Voto não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Wellington se chegou também, vota sim.
Projeto aprovado por 15 votos sim. 15, não? Ah, é. 14 sim, 3 não. É isso? Pronto. 3 não. 3 não. Como o vereador Truvão, reforçando o que o vereador Truvão falou, tivemos tempo sim, ontem em bloco fizemos uma leitura de todos os projetos e viemos aqui na certeza, né, dessa votação, acompanhando aí, né, o Poder Executivo. Peço ao vereador Hélio que faça a leitura do próximo.
Projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 40/2021. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Formosa. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências.
Em discussão, em votação, peço ao vereador Eric que faça a colhida do voto, em segunda e terceira fase. Projeto 4021.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Pelos mesmos motivos apresentados na votação do projeto 42, outro tema de grande relevância, a previdência complementar dos servidores públicos, é trazida em sessão extraordinária. Não existe copia e cola do que é feito no âmbito federal, pela União ou estadual. Prova disso é que precisa passar em todas as casas legislativas desse país. A meu ver, quando é trazido, da forma que é trazido, mostra realmente uma despreocupação do Executivo, um desrespeito até mesmo com todos os servidores públicos, porque, mais uma vez, vai ser aprovado de qualquer jeito. Então, para que discutir? Para que dar tempo dos servidores conhecerem esse projeto, virem procurar os seus vereadores para, de repente, fazer uma emenda, para melhorar, aprimorar o projeto. E sim, todos queremos nos aposentar, todos queremos os benefícios que nós temos direito. Não é um favor que o Executivo está fazendo ao final da vida de dar o benefício, de conceder, autorizar a aposentadoria ou a pensão por morte. Afinal de contas, a gente paga uma contribuição que é retirada do nosso salário todos os meses, uma contribuição muito alta, por sinal. Meu voto nesse projeto é não.
Como voto, vereador João Batista?
Só respondendo ao meu nobre colega ali, quando você é da base é mais fácil, né? Não é à toa que o senhor agora é da base, e já me confessou isso, que quando você é vereador da base, as coisas ficam mais fáceis, porque essa questão do sindicato eu mesmo não tenho como saber, se eu estou sabendo na véspera que o projeto vai ser votado em uma sessão extraordinária. Então não tenho como saber se o sindicato acompanhou, não tenho como saber a opinião dos eleitores em relação ao projeto, sendo que foi me apresentado na véspera. Não sei se os senhores já tinham recebido essa colinha antes, aí, uma prévia do que ia acontecer na sessão extraordinária. Nós não, nós ficamos sabendo sempre de última hora. E realmente, o senhor vai ter que convir comigo que de um dia para o outro é difícil avaliar projetos assim tão importantes. O senhor vai ter seu tempo de falar. Mas de qualquer forma, como a gente sabe da importância do projeto, não tem como votar contra. Infelizmente, a gente vai votar acreditando que vai ser o melhor para o trabalhador. Então, meu voto é sim.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Sim.
Como voto, vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hebes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto, só para esclarecer para o servidor público que está nos ouvindo, essa lei, ela só vem regulamentar, vai valer a partir dos novos concursados que entrarem a partir do vigor dessa lei. E para servidores com salário no valor de R$ 6.433,57. Só para servidores com salários equiparados a isso ou acima disso. O servidor que estiver ganhando menos do que isso, essa lei não vai vigorar para ele, tá? E vai vigorar a partir do momento que ela for sancionada. Ou seja, até hoje, então, quem é concursado, já está na prefeitura, essa lei não vigora para vocês. Vai vigorar para quem vai estar ingressando no concurso a partir que o prefeito sancionar essa lei, né? Foi aprovada aqui, sancionada pelo Executivo, e para servidores que atualmente recebem acima do teto do INSS, que é um valor de R$ 6.433,57, que a gente sabe que é uma parcela bem pequena da Prefeitura. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Marquinhos Araújo?
Como o doutor João disse, né, esse sindicato aí é um sindicato pelego, né? Ninguém vê esse povo aqui na Câmara, não discute nada, não conversa nada com os vereadores. Aí não sabe se é a favor, se é contra. Essa presidente do sindicato aí parece que ela está mais omissa do que tudo. Mas não podemos prejudicar os servidores. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Justificando meu voto, e esse recado vai para a população, se interem dos processos legislativos. A gente fez aí uma enquete no Instagram, poucas pessoas participam. Eu acho importante isso que o Marquinhos falou, o doutor João também, os sindicatos, as representações, né? Esse projeto é de muita importância e meu voto é sim. Mas deixo aqui o meu recado para a população.
Como voto, o vereador Joelson Trovão?
Justificando meu voto, quero responder para o nobre lá, que ser vereador de oposição é muito mais fácil. O senhor é menos cobrado, que o vereador de oposição é só criticar e bater. A gente da base é muito exigido, é muito cobrado. Você está na base do prefeito, você tem que fazer, você tem que correr atrás. Então, ser vereador da oposição é bem mais fácil, doutor. Eu fui 4 anos, é fácil demais, é bom. É só chegar aí, ó. Agora, vereador da base é complicado. Mas o primeiro compromisso meu, vereador, é com o povo. Fiquei bem claro, né? Todo projeto que for bom nessa casa, a favor do povo, como esse que eu estou votando, eu voto sim. Se for contra a população, com certeza, mesmo sendo da base, eu votarei não, tá? Meu voto é sim.
A presidente do sindicato está acabando de me ligar aqui, ó. Vou atender você depois, viu, Suene?
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio Desse chegou também e vota sim.
Obrigado, vereador. Projeto aprovado pela mesma quantidade do anterior. 14 votos sim, 3 votos não. Peço ao vereador Hélio que faça a leitura do próximo, projeto 4321.
Projeto de lei ordinária, número 41/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e dar outras providências.
Em discussão. Projeto 43.
Senhor presidente.
Vereador senhor Hermes. Presidente, depois o senhor me escreve aí que eu quero falar nesse projeto.
Vereador Hermes.
Senhor presidente, eu gostaria de perguntar só uma dúvida aqui ao líder, Mundim. Esses funcionários aqui da prefeitura, que será emprestado aí, né? Poderá ser emprestado, disponibilizado para auxiliar o serviço junto ao Fórum de Formosa. Eles vão trabalhar no fórum, mas serão pagos pela prefeitura mesmo? É isso mesmo?
Pago pela Lira. Prefeitura, são cedidos ao fórum, um pedido da diretora do fórum para que cedesse 20. Hoje tem mais ou menos, a gente não, eu não sei mais ou menos, mas de 14 a 16, 15, só falta mais 4. Mas é pago pela prefeitura.
Está só renovando, né?
Eles realizam o trabalho no fórum, para o estado de Goiás, no caso, é isso?
Isso.
Mas é pago pela prefeitura?
Pago pela prefeitura.
Pela prefeitura.
Tá bom. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só para complementar a pergunta do Ernst, vereador Mundim, esses funcionários da prefeitura, eles já há muito tempo faz parte lá do fórum, só está complementando a lei, não é isso?
Regularizando.
Isso, regularizando.
Só regularizando em lei, isso. Porque antes era só cedido e não tinha uma lei específica para instalar. E muitas vezes tinha o questionamento do Tribunal de Contas, a cedência deles para o fórum, sem lei, então por isso que está fazendo essa lei. E o pedido dessa vez do fórum foi 20 pessoas, mas 20 funcionários, mas em média tem lá de 14 a 16 pessoas lá.
Ok, obrigado.
E a prefeitura até retirar, né, Mundi? Aí teve que, a pedido do judiciário, né, ter que fazer a lei.
Ah, outro questionamento, Mundi, uma palavra, por gentileza. Ah, são funcionários efetivos, contratados,
efetivos,
da prefeitura?
Efetivos.
Eu não cheguei a ver, eu procurei, não encontrei isso na lei.
Mas são efetivos.
Está escrito na lei?
Está.
Mas todo não pode, já, se não tiver, mas todo jeito só pode ser
não pode efetivo. Ser comissionado,
não pode contratar e mandar para o fórum.
Ah.
É cedido os efetivos.
Tá, tá ok.
Peço ao vereador ela então que faça a colheita dos votos. Pode ser?
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Justificando meu voto, senhor presidente, haja visto que já vem desempenhando esse papel, né, há alguns meses, alguns anos, eu não sei, e agora é a forma de regularizar, para ficar legal, né, perante a lei, meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, eu quero dizer da importância dessa parceria do Poder Executivo com o Tribunal de Justiça, que no caso dos fóruns, a demanda é muito grande e muitas vezes o Tribunal não tem a medida dos servidores suficientes para administrar, né, ali os trabalhos do Tribunal, do Fórum. Então, muito importante essa parceria e muito importante essa regulamentação também e o limite, né, que é até 20. Parabéns, prefeito Gustavo Marques. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio Dira se chegou também, vota sim.
Obrigado, vereadores. Projeto 4121 aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao vereador Hélio que faça a leitura então para o próximo.
Projeto de lei ordinária número 43/2021 autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com a Universidade Pitágoras, UNUPAR, mantenedora do Instituto Midori do Ensino Continuado Limitada, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da Outras Providências.
Em discussão. Em votação. Peço ao vereador Eric que faça colhido dos votos, então, para o projeto 43. Projeto de grande importância, inclusive.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
É o projeto 43, né, secretário?
Isso.
Projeto 43 de 21, meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Caminhando meu voto, senhor presidente. O outro projeto que nós voltamos aqui será emprestado, né? Está emprestado, né, na verdade, os funcionários da prefeitura, sendo pago pela prefeitura, trabalhando no fórum. Agora que as despesas de todos esses aqui será custeado pela própria empresa. Tá? Então, mas de qualquer forma, é um projeto importante, né, dessa parceria. E meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como voto, o vereador Joelson Trovão.
Encaminhando meu voto, houve inversão aí. O doutor João foi para o meu amigo Hermi Costa e Hermi Costa foi doutor João. Parabéns, doutor. Meu voto é sim.
Como voto, o vereador professor Schneider.
Voto sim.
Como voto, o vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Como voto, o vereador Cie do Sacolão.
Voto sim.
Como voto, o vereador Felipe Vilarins.
Voto sim.
O vereador Hélio Dracin chegou também, vota sim.
Projeto 4321 aprovado por unanimidade dos presentes. Lembrando que todos estão sendo votados na segunda e terceira fase, como foi comentado no começo. Peço ao vereador Hélio que faça a leitura do projeto 4421.
Projeto de lei ordinária número 44/2021. Acrescenta dispositivos à lei número 491, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de triciclos e motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e da outras providências, na forma que especifica.
Em discussão. Peço ao vereador Hélio que faça.
Eu queria fazer algumas considerações sobre esse projeto. A primeira delas para o líder de governo, vereador Mundim. Qual que é o motivo pelo qual está sendo limitado ao número de 10 e quantas existem hoje?
Pode falar, depois eu vou. Essa aqui eu ia tirar mesmo para errar para entrar no debate.
É porque para eu continuar eu preciso ter essa informação.
Tá. Primeiro, vereadora, não sei se você teve o acesso do teor do projeto, o teor do pedido do STF perante esse projeto, que foi uma DIN, lei indireta de inconstitucionalidade, que o PDT entrou contra esse projeto. Mas só que o STF pontuou, princípio da igualdade. O que era a igualdade? Os pontos de táxi tinham 280 e o número de individual só era 28. O que é que o prefeito fez? O prefeito mandou essa casa para fazer a correção. Ele fez a correção do que foi pedido. Então, se era 280 para mototaxista, que eles são 10 pontos, e 280 pontos individuais. O que é que acontece hoje? Os individuais é porque não dá conta de ficar como individual, sozinho. Por isso que era uma briga que tinha entre os donos de ponto e os mototaxistas que queria ficar individual. Quando aprovou a lei aqui nessa casa, pode olhar aí, não tem mais do que 15 individual dentro da cidade. É igual hoje a senhora foi infeliz na 92, quando a senhora fala que o prefeito não cumpriu a determinação do STF. Cumpriu sim, ele cumpriu, porque ele suprimiu, até a mais, que ele suprimiu ali onde se fala 10 pontos, ele fez essa suprimir. Ele não precisava de suprimir, suprimiu todos. Por isso que ele está voltando, esses 10 números de pontos já é lei anterior. Lei anterior de 2018. Então, quer dizer, o prefeito municipal cumpriu e está aqui, ó, vocês podem olhar na... deixa eu pegar...
Líder.
Oi.
Só.
Aí foi suprimido todo o artigo, até você tem a cópia aí, vereadora Roberta?
Tem.
Pode até nos auxiliar.
É que em 2018, a gente votou e aprovou o projeto onde falava que tinha que ter 280 coletes por ponto fixo e 28 para os que não tinham ponto.
Os individuais.
Para o individual. E aí veio o Supremo, onde falou que tinha que igualar.
Que é o princípio da igualdade.
Que
foi a ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo PDT.
E aí em 2020, o Executivo mandou um projeto de lei suprimindo o artigo 5º do projeto 491, de 10 de agosto de 2018, e igualou, né, igualou 280 coletes para os pontos fixos e 280 coletes para os autônomos. E aí, o que, que ele está fazendo agora? Ele está mandando um projeto porque ele revogou todo o artigo, né, todo o artigo 5º, e acrescentou só o artigo 5º-A, que fala dessa igualdade que o Supremo pediu para ele que colocasse. Então, ele está mandando esse novo projeto do mototaxista só para regulamentar o artigo 5º, que foi todo revogado e colocou só o 5º-A. Então, só está regulamentando o artigo 5º.
Regulamentando os 10 pontos. Só a quantidade dos 10 para justificar o 280 do ponto fixo. Isso foi a regulamentação. Até a gente estava numa discussão até com a vereadora Cátia, e aí assim ela tem até... Ela foi pontual direito. Agora, o que tiver na lei, igual ela falou, que com números de habitantes que pode aumentar, ok, os que tiver e realmente preencheu os requisitos, aí ok, mas só que essa regularização tinha que ser feita, porque não sabia se era um ponto que estava tendo 280 ou se era 10 pontos que estava tendo 280. Então agora... É 10 pontos, cada ponto tem 28, que dá um total de 280. Então, por exemplo, ele corrigiu, sim, a decisão do STF quando julgou princípio da igualdade. Agora, quem às vezes passou, vereadora, às vezes, as informações para a senhora, às vezes passou incorreta, ou nas informações não tem o teor da decisão que foi proferida pelo Tribunal. Pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, e o Supremo, o líder, nessa normativa dele aqui, ele autoriza, né, a regulamentação conforme particularidades de cada local. Né? Então, ele ainda autoriza e deixa livre, claro, que cada município, conforme a sua particularidade, venha fazer alterações na lei nessa lei do 491.
Vocês podem olhar aqui na própria do 5º-A. Pode olhar do 5º-A, o que suprimiu do 5º-A do 5º, e foi feito no 5º-A. A única coisa que não colocou foi os 10 números de EPS, empresa prestadora de serviço, que seria 10 empresa com 28, que dava 280, 280 individual e 10 triciclos. Vocês podem olhar que tá, essa mesma redação está aí. Então, quer dizer...
Quantas empresas tem hoje? O senhor não respondeu.
10 empresas que foi registrada nos últimos 5 anos, 10 empresas.
É porque essa informação não confere com a que eu tive. A informação que eu tive é que são 11 empresas.
Não, são 10. Pode pegar... A lei anterior...
A lei anterior, ela não fala.
Pode
lei
pegar,
2020,
pode pegar
fala.
A lei anterior de 2018.
A lei,
pode pegar que... A de 2018 é 10 pontos, sim, senhora.
Eu quero
pontos.
Saber hoje. Quantos tem
não,
hoje?
Hoje não, lei sua lei vai...
Não, hoje, quantas
hoje não
empresas
tem.
Tem
hoje? Não tem, porque
são
revogou o artigo 5º.
Quantas empresas são hoje? Eu gostaria de
o que eu considero, o que eu considero hoje é 10.
Não, o que o senhor considera não. É o que está registrado na SMT.
Não tem.
Quantas estão registradas no órgão gestor, no caso que é a Superintendência Municipal de Trânsito?
Que está registrada hoje
quantos?
É 10.
São o senhor 10. Tem certeza dessa informação?
Certeza, 10.
10 pontos.
10 e 10, e assim, eu tenho toda a certeza e ainda todos os mototaxistas registrado no SMT. Se tiver uma outra aí que tiver registrado...
É legal.
É falha do SMT. Se tiver registrado em outro ponto algum mototaxista, está ilegal.
Está ilegal.
Tá.
Ou seja, segurança jurídica não tem nenhuma, né? Pode falar, vereadora Cátia.
Quero fazer um adendo dentro desse projeto. É uma discussão que nós poderíamos ficar aqui até amanhã, porque não é simples assim como parece. Porque existe... essa lei de 2018, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi atendida e o descumprimento do preceito fundamental
quando houve aí a supressão do artigo 5º no seu inteiro teor. No entanto, é preciso observar, e ontem a gente debateu muito sobre isso, nós não podemos também ler apenas parcialmente o que foi decidido pelo STF e, na presença do líder do governo, demais vereadores e prefeito, ficou determinado, com base no que é a lei de 2018, que seja realizado um censo para se verificar se 10 é suficiente ou se, à medida em que o aumento da população e o aumento da demanda acontecesse, não seria necessário abrir mais EPSs. Então, em diálogo ali com o prefeito e dizendo sobre essa decisão do ministro Luiz Fux, ele é claro em dizer que é preciso fazer um censo. Então, foi uma solicitação que nós fizemos, que o prefeito faça um censo e que veja, diante do censo, se há uma necessidade ou não, e havendo, que abra uma concorrência pública no município para que os interessados da iniciativa privada concorram na livre iniciativa diante de uma concorrência pública. E se não houver, que permaneçam, então, as 10 EPS. Mas havendo, e isso nós só teremos essa resposta se houver o censo, né? Porque, por exemplo, em 2018 nós éramos 17 aqui. Agora nós somos 19. Então, assim, é uma discussão que precisa ser pontuado. Eu pontuei isso na reunião. Aqui a gente não tem lado A ou lado B. Aqui nós vemos a necessidade de uma população de uma cidade inteira.
Uma parte.
E nós precisamos atender não só apenas algumas regiões. Com certeza tem regiões desassistidas por esse serviço na cidade. E o prefeito municipal, Gustavo Marques, disse que vai realizar o censo para ver essa necessidade, que vai encaminhar aqui para essa casa, se houver necessidade, o aumento do número de vagas e a abertura da concorrência pública. Essa foi a fala do prefeito Gustavo Marques diante da discussão que ficou em torno desse projeto de lei.
Obrigada, delegada Fernanda. Senhor presidente.
Posso só fazer um questionamento, delegada Fernanda?
Está com a palavra a vereadora delegada Fernanda.
Delegada Fernanda. Eu queria fazer um questionamento até para a vereadora Kátia Rodrigues, se ela puder me responder. Como que foi feita essa concessão desses 10 EPS que tem hoje? Não foi por concorrência pública, ou foi? Pois é. Então, hoje a gente está fixando esse número para pessoas que adquiriram essa concessão e a gente não sabe nem como foi. Então, mais um projeto que eu acredito que ela não vai confirmar, mas provavelmente ela deve pensar dessa forma, que não era um projeto para vir em sessão extraordinária, um projeto para ser melhor discutido, para ser melhor apresentado aqui na Câmara. E como os senhores tiverem a oportunidade de reunir com o prefeito, nós aqui ficamos mesmo bem fora da situação no qual se refere esse projeto. Então, primeira coisa que eu sou contra é que essas empresas já sejam fixadas e cadastradas nesse número de 10, sendo que não foi feita nenhuma concorrência, ou pelo menos que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento, uma concorrência pública para definir quem ficaria com a concessão. E a gente já fixa agora, não permitindo que outras empresas entrem, a não ser que a prefeitura depois entenda que deva fazer um estudo, que também, ao que parece, não foi feito, para se definir se 10 seriam suficientes. Se for aberto concorrência, será para mais alguma que vai entrar, sendo que as outras receberam, ninguém sabe como, essa concessão. Então, é um projeto complicado para se votar em sessão extraordinária mais um, né? E que não havia necessidade de estar aqui hoje, a gente discutindo em uma única sessão, cada detalhezinho desse projeto, que não é uma coisa muito simples, né? Mesmo para quem é da área do direito e entende que há coisas aqui que devam ser melhor debatidas nesse plenário. Muito
vereadora, para ficar mais claro, só uma
parte. Presidente,
uma parte rapidinho.
Depois me escreve, depois
tá, okay.
Você me escreve.
Vereadora, então deixa eu só entender, o projeto hoje vai passar por votação, possivelmente vai ser positivado, e aí depois o prefeito vai entrar com o processo de levantamento do censo, das necessidades e trazer à pública a necessidade dessas aberturas de novas empresas, é isso? Então, não seria ideal retirar esse projeto para a gente discutir, presidente? Porque a gente vai votar ele positivo e depois vai levantar um processo? Como é que é isso? Me explica, por favor.
Aí é outra...
Assim que terminar aí na minha fala, que você quiser entender, isso. Eu vou explicar tudo que eu tenho.
Vai ter que fechar a empresa, porque não são só 10 empresas que tem, não. Tem mais. E aí eles fizeram conforme a lei, tiveram a aprovação do Poder
são
Público.
São 10, Fernando. Eu posso falar
porém, como... agora, são 10 aqui para você. Mais, não tem, eles vão ter que simplesmente fechar as portas. Então, não tem segurança jurídica nenhuma esse projeto, não, como eu
tem,
disse.
Se tem outras empresas aí...
Quero ouvir o líder.
Estão clandestinos aí.
O senhor me escreve isso,
não
presidente?
São clandestinos, porque elas foram cadastradas junto ao órgão gestor. A hora que eu for explicar, eu estou esperando a discussão, que eu vou fazer
isso,
o
presidente.
Cronograma tá do que aconteceu, falar. Aí eu acho que vai ficar mais claro.
Tá, beleza.
Pode falar aí.
Pronto.
Não, mas... na minha fala. Senhor presidente.
É, a vereadora encerrou? Espera aí, seu líder.
Vereador Mundim.
Eu ainda não, eu vou fazer o apanhado geral.
Só pra
mas aí, se o Mundim quiser falar,
o nome dos pontos
para
a delegada Fernanda, posso falar primeiro, Mundim?
Não, peraí,
só depois que eu pegar a fala.
Peraí.
Aí eu deixa, te falo, vamos concluir melhor.
É, Mundim.
Não, porque isso aqui eu conheço a fala dela,
mas ela encerrou. Ela disse que não.
Já.
Ela disse que não.
Então pode continuar, que depois
ela encerrar, aí você fala. Né?
Então, vamos lá. Eu fiz algumas considerações, porque eu passei ontem bastante tempo estudando essa questão. Fui atrás, sim, como eu mostrei aqui para o vereador Mundim, da DPF 539 do STF. Ele falou que talvez eu não estava sabendo, mas está aqui. Eu li a decisão, estudei. O que acontece é o seguinte. Em 2018, foi votada uma lei aqui na Câmara de Vereadores regulamentando a atuação dos mototaxistas. E parte dessa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa que é a DPF 539. Dois incisos de um artigo foram tirados, né, foram declarados inconstitucionais. E o prefeito, inclusive esse mesmo prefeito de hoje, porque na época ele já tinha assumido a prefeitura, ele enviou um projeto de lei ao parlamento para revogar esses pontos em cumprimento ao que determinou o STF. Essa lei que eu estou dizendo, que foi encaminhada, é o projeto de lei 23 de 2020, e ele revogou o artigo 5º na sua totalidade, e ele traz 280 pontos, né, pontos fixos, 280 para condutores autônomos, autorizações, né, 280 autorizações para pontos fixos, 280 para condutores autônomos, 10 para triciclos, em momento algum se fala... em limitação do número de empresas prestadoras de serviço. E ele traz o artigo 26, que fala sobre essas empresas, né, que elas precisam ficar vinculadas à SMT, que vai fiscalizar e organizar a forma de prestação de serviços. É o artigo 26 da lei. Essa lei ela foi votada novamente, né, a toque de caixa, 21 de dezembro de 2020, ou seja, no final do ano passado. Não passou nem um ano... E o prefeito está enviando de novo para a sessão extraordinária, né, na calada da noite, sem discussão, um novo projeto de lei, esse que é o 44 de 21, alterando novamente o sistema de prestação de serviços de transporte remunerado de passageiros e mercadorias, limitando para 10 o número de empresas prestadoras de serviços de transporte remunerado, tendo preferência às atuais pessoas jurídicas que estão devidamente prestando serviço de forma ininterrupta nos últimos 5 anos. A informação que eu tive é que não são apenas 10, estão dizendo que é apenas 10 que tem. Não interessa se são 10 que tem, ou se são 11, se são 20. O que tem-se aqui é algo, é uma lei que está limitando uma coisa que é muito importante, que é o direito das pessoas empreenderem naquilo que elas querem. É algo que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Está lá previsto no artigo 1º da Constituição Federal, para ver a importância disso, que se chama livre iniciativa. As pessoas precisam decidir por conta própria se vão empreender em uma área ou outra de acordo com a vontade delas. Se vai ser rentável, se tem mercado para isso, se não tem. Quando a gente vê aqui ser limitado a 10 o número de pontos, e tendo aqui 280 autorizações para pessoas que irão exercer suas atividades nesses pontos fixos, mais uma vez, está voltando ao que já foi discutido no STF. Eu até trouxe aqui a matéria que saiu à época. STF, isso está no próprio site do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. STF afasta restrições impostas por lei municipal ao trabalho de mototáxi. E aí ela está falando aqui que existe, o que está havendo é um exercício, né, uma imposição do Estado, uma intervenção na liberdade de se associar dos profissionais. Eles podem resolver, você que trabalha nessa área e hoje é um autônomo, se você tiver vontade, conhecendo o ramo, entendendo que existe, que o que está aí sendo prestado de serviço à população pode ser melhorado, pode ser oferecido um melhor serviço, um preço melhor para a comunidade ou algo que venha de encontro aos anseios da população, poderia abrir uma empresa. E para isso, precisa se cadastrar no órgão gestor, precisa passar por um monte, né, de burocracias, alvarás e tudo mais. Então, não é do dia para a noite. Não existe isso de ter ponto clandestino. O que eu estou falando são de pontos regulamentados. Pessoas que foram lá, levaram a sua papelada, conseguiram a sua autorização. Ah, mas tem gente que está aqui e está vendendo o seu ponto. A gente precisa aprender a começar a punir as pessoas que fazem as coisas erradas. E a gente não pode punir os bons, as pessoas honestas e corretas. O que está acontecendo aqui, mais uma vez, é você vir a impedir o exercício profissional das pessoas, a livre iniciativa, a regulação do mercado. Então, eu não errei ao falar sobre isso, vereador Mundim, porque, a meu ver, o que está acontecendo aqui foi, veio a decisão do STF, o prefeito enviou esse projeto de lei 23 de 2020, não tocou no assunto do limite do número de empresas prestadoras de serviço, porque estava com a decisão na mão, ele sabia que poderia dar problema, e agora, nem um ano depois, ele volta com esse assunto, vem a trazer limites a essa prestação do serviço, sem dar nenhum tipo de justificativa, sem fazer, talvez, até mesmo um censo. Eu nunca ouvi falar nisso, em se limitar dessa forma. É a mesma coisa, para a gente fazer um paralelo, uma analogia para quem está nos ouvindo, é como se baixasse uma lei municipal definindo o número máximo de supermercados na cidade. Não, a cidade tem 100 mil habitantes, então só pode ter 30 supermercados, só pode ter 10 sacolões, só pode ter 20 restaurantes, só pode ter 50 escritórios de advocacia, porque é o máximo que pode ter. Por que a gente acharia um absurdo uma lei que definisse isso e a gente não acha absurdo uma lei que está definindo o número de pontos de táxi, sendo que eles já de mototáxi, sendo que eles já precisam passar por um monte de regras, eles já precisam cumprir um monte de regras para conseguir esse ponto. A lei ela é muito clara, ela já está dizendo o número de autorizações que serão dadas para pontos que estão em associação, para pessoas que estão prestando serviço em associação. Por que, rapaz, que a gente vem a dizer quantas serão as empresas? Pois não, vereador.
Fernanda, delegada Fernanda, a senhora sabe que em Formosa hoje não se abre mais ponto de gás, depósito de gás na cidade? A senhora sabe ou não?
Qual que é o motivo?
Tem uma lei que proíbe a abertura de novos depósitos de gás. Eu não posso pegar um carro e virar taxista e ir lá para a rodoviária. Tem um critério, tem uma norma, tem que seguir a norma, não tem como. Os pontos hoje é que estabelece o sistema de mototáxi. Tem gente dentro do sistema de mototáxi que defende acabar com os pontos. Só que isso é impossível, o sistema de mototáxi hoje ser regido, se não for pelos pontos. Porque são 28 mototaxistas que são supervisionado pelos proprietários dos mototáxis. Ó, você vai andar devagar, você vai cuidar bem do passageiro. Você imagina se todos, cada um tivesse aleatório andando em qualquer lugar aí sem a definição dos pontos. O que ocorre hoje, tem 10 pontos legalizados, tem o mototáxi Formosa, lá no setor ferroviário, tem o mototáxi 2000 aqui em frente à Drogazil, na Rua Visconde, tem o Pau Ferro, lá em frente ao Paulo Rezende, tem o Motorrápido, lá em frente ao São Camilo, tem o mototáxi do Parque da Colina, lá na Avenida do Parque da Colina, em frente à igreja. Tem o mototáxi paulista, na Avenida Brasília, próximo ali do Vaptvupt. Tem o mototáxi central, que fica próximo ali na Avenida Brasília também, próximo a esse PG Brinco, Avenida Brasília. Tem o mototáxi América, que é em frente ao Centro Embraer Jorge. Tem o Cotralmo, que é lá no Califórnia. E tem o mototáxi Formosinha, que é de frente ao Sérgio Fayade. São 10 pontos regularizados. E tem uma nova pessoa jurídica, que está tentando abrir um novo ponto, que esse rapaz, ele já foi proprietário de mototáxi, vendeu o seu ponto, os coletes aos mototaxistas, inclusive o Jacques, que é funcionário dessa casa, é um dos proprietários desse ponto lá do União América, que é lá da feira. Então, eu não posso chegar amanhã, ir ali na prefeitura, abrir uma pessoa jurídica lá, pagar o meu ISSQN e amanhã eu falar que eu sou dono de ponto. Então tem que estabelecer. Eu sou a favor de que faça um levantamento para saber se precisa de novas empresas. Eu sou a favor de um sistema melhorado. Depois que criou o transporte público gratuito, diminuiu as corridas de mototaxista. Eu tenho conversado com vários deles. E a prova de que essa lei ela está certa é que eu já vi esse plenário lotado de mototaxista. Hoje você não vê ninguém. Porque essa lei não está prejudicando ninguém.
Exatamente.
Ela está estabelecendo aqui, é um critério, que amanhã, se Simone Ribeiro quiser abrir um ponto, ela não pode. Porque tem que ter um critério, não. Ela tem 15 mototaxistas aí precisando de vaga. Nós precisamos de abrir mais um ponto lá no Parque Lago, que é o que está mais próximo lá, está muito longe, que é na Avenida Brasília. Aí tudo bem. Agora, colocar que não pode estabelecer uma regra. Eu não sei até que lei que é essa que vocês estão dizendo. E eu estou sendo sincero.
É a lei federal que estabelece o limite de...
Não, a lei fala de uma coisa.
A lei federal, ela regulamenta a atividade dos mototaxistas. Em momento algum, ela fala sobre isso que o senhor está dizendo, que é limitar o número de pontos. A lei federal, ela não fala sobre isso, exatamente porque o princípio mais caro da nossa República é a livre iniciativa e a liberdade de exercer o seu trabalho.
Tudo bem, mas eu posso...
A exceção é você colocar uma regra.
Eu posso, Fernando, por exemplo, abrir um pedágio ali próximo à Planaltina e cobrar pedágio ali?
Mas qual que é a lógica disso?
É livre concessão, tem um pedágio daqui para Goiânia, eu vou
abrir. Mas o Estado está te concedendo, exatamente isso, você disse tudo. A mesma coisa é quando você vai exercer essa atividade.
Mas eu tenho que participar de uma licitação, eu tenho que participar de uma regra. Eu tenho que ter um estudo, vai falar que vai abrir uma nova sala de pedágio.
Mas aqui nem está falando sobre isso, está dizendo que vai ser dado prioridade para quem já tem. Então, onde que está a possibilidade das pessoas concorrerem? Não tem. São 10 e vão ser dados preferencialmente a quem já exerce nos últimos 5 anos.
Não, só está estabelecendo uma regra, porque ficou...
Está restringindo.
Quando o momento que em 2018, final de 2020, suprimiu o artigo, ficou... instável. Ninguém tem hoje a prerrogativa de que ele está garantido.
Porque na verdade, em 2020, ele veio a cumprir uma decisão do STF.
Não, mas tirou todos os artigos que
e
não
agora,
necessariamente, Fernanda, não precisava ter tirado. Isso aí...
Por quê?
Eu fiz uma discussão, eu fui junto ao jurídico que já trabalhou com essa área e fiz uma pesquisa ontem. O que está estabelecendo aí é um artigo que está voltando só a normativa da questão dos pontos. Isso aí é limitando de 280 mototaxistas, mais os da cooperativa, não é isso, Mudinho?
Na hora que acabar de completar aqui, Marquinhos, eu tenho um apanhado completo que eu participo desde 2009 dessas ações da criação dos mototaxistas e a gente vamos... Porque eu não vou dar conta de
vereador,
atender a expectativa.
Ok.
Vereador,
eu vou usar os...
Só para complementar a sua fala, eu não consegui ver uma lei aqui mais atualizada do SMT de Goiânia, mas lá está limitando em 2.400 coletes, viu? Goiânia está limitando. Mas é colete ou é empresas?
Os dois.
Porque aqui está 200, já tem, é 280 para pontos fixos, 280 para condutores autônomos e 10 para triciclos. Qual que é a necessidade de ter mais uma regra que são 10 empresas? É só essa a minha dúvida, entendeu? Que existe limite, já existe, mas eu quero dizer que colocar limites, restringir, é exceção. E já existe uma regra.
Mas que limita colete que
você vai colocar aqui, ó, 280 para pontos fixos vai ser obrigatoriamente em 10. E aí vão ser 28, cada um vai ter que ter 28. É isso só que eu não entendo, porque já existe a limitação. Não, pode me explicar, vereador. Eu estou aqui para aprender, estou aqui para discutir, estou tranquilo.
Ah, vereador, mas já, você já falou tudo que ia falar já, ó, não é possível. Vereadora Fernanda, posso então passar pro líder? A senhora já encerrou. Já encerrou então?
Pode dar sequência, presidente.
Não, beleza então. Então a palavra com o vereador Mundim.
Senhor presidente, só para... quando ela fala que o STF mandou uma decisão e não foi cumprida, foi cumprida. O que aconteceu, única coisa específica que o, na redação que veio do executivo, é onde está 280 pontos fixos, não colocou, que são 10 pontos fixos com 280 coletes ou mototaxista. A única coisa que mudou, que não precisava mudar na decisão. O princípio da igualdade que o STF resumiu na sua discussão, no seu teor da sua discussão, era o quantitativo, por exemplo, de 280 para pontos fixos, por que o individual só era 28? O que que a administração, o executivo, o prefeito municipal fez? Fez a sua igualdade, que é 280 para pontos fixos e 280 para individual. Agora procura quantos individual tem hoje na cidade? Fazendo que... esse trabalho de mototaxista. Não tem 15. Não. Então, quer dizer, a vereadora, por exemplo, como delegada de polícia, fez um ótimo trabalho à frente da DEAN, e a gente tem que reconhecer isso, mas na discussão das matérias a senhora não está tendo a mesma habilidade, porque está aqui, vereadora. Está bem, isso aqui, essa regulamentação, ela não foi regulamentada, esses 10 pontos, desde 2018, não. Foi bem lei anterior. Eu, porque não tenho as leis aqui para explicar para a senhora, que eu estou aqui desde 2009, foi nós que regularizamos o serviço de mototáxi aqui na cidade de Formosa, que era a Deus dará, tinha os pontos, parece que era 4, 5 pontos, depois se abriu concessão para 10 e fixou.
Desde 2009 é 10 só, vereador?
Desde 2009.
São apenas 10 desde 2009?
Desde a época de Jair de Paiva.
Isso dá certo?
Desde a época de Jair de Paiva.
Participou.
Que tem a lei. Já tinha, mas nós regulamentamos desde aquela época. O que eu falo para a senhora, agora se lá na lei diz que até 120 mil habitantes precisa de mais pontos, eu falei para a Cátia ontem, eu não tirei a razão na discussão dela. Tem que pegar, fazer o apanhado na prefeitura direitinho, através do prefeito, e o prefeito falou para ela, se ele falou que vai reaver e depois, posteriormente, se tiver necessidade de mandar, eu acredito na palavra dele que ela manda. Mas agora, o que está regulamentando aqui é só os 10 números de pontos, porque não tinha tirado todinho da redação do artigo 5º da Lei 608. Então, por isso que eu falo para vocês que não é dessa forma. Às vezes você fala assim, que deveria ter 200 pontos de mototáxi em Formosa. Tem que ter regulamentação para que realmente tenha fiscalização direitinho. Formosa é uma das cidades que menos acidente acontece, que menos acidente tem com mototaxista, porque é pela fiscalização, pelo os donos de ponto fazendo as cobranças necessárias. Às vezes, por exemplo, tem muitos, aí você fala assim, não tem o pirata que tem que punir. Mas qual é o vereador ou qual é um cidadão que vê um mototaxista pirata que vai denunciar? Não vai denunciar.
Eu
tenho certeza disso que não vai. Sabendo.
Se você, o Marquinhos tocou num assunto interessante na questão desse levantamento que tem que ser feito depois, e também precisa ser consultado os próprios mototaxistas. Porque você lembrou muito bem, eu tenho certeza que se os mototaxistas quisessem mais pontos, mais, estaria aqui cheio de gente aqui. Então, ou seja, esse até o próprio transporte público, entendeu? Queira ou não queira, atrapalhou, entendeu? O pessoal ganhou um dinheiro. Você já pensou se aumentar aí mais 100 mototaxistas aí?
E ainda, presidente, e ainda só para vocês terem noção, foi praticamente, através do senhor, foi regulamentado o serviço de prestação do Uber na cidade de Formosa. Quem é que foi contra?
Também, exatamente.
Entendeu?
O líder, entendeu? Eu queria uma então, parte. Quer dizer,
Eu vou só para resumir parte das minhas falas. Agora, de momento nenhum, o prefeito desobedeceu uma regra do STF. Ele fez foi cumprir, porque se ele não tivesse dado ligância, ele podia não ter mandado. E ele mandou em 2020 a lei, e onde regulamentou da forma com o STF. Só que ele tirou a mais. Ele tinha que ter deixado os 10 pontos fixos com o número de 280. Então, quer dizer, eu acho que ele foi correto nessa situação. E aqui, por exemplo, eu estou falando nisso aqui, porque 10 pontos é uma minoria, 280 individual é 280 com mais de 280 mototaxistas. Eu estou aqui para fazer um trabalho sério, um trabalho correto, desde que não lesa ninguém. Agora, eu não concordo aqui, eu não concordo e não vou concordar nunca aqui, é que uma pessoa pega uma concessão e vende e tem direito a outra.
Exatamente.
Essa eu não concordo. Porque eu acho que se acontecer isso, aí daqui para frente vai virar o quê? Vai virar a casa da manjona. O cara pega uma concessão de um mototáxi, vende, o cara pega uma concessão de van e vende, eu acho para quê? Eu, no meu ponto de vista, se a pessoa pegar uma concessão dentro do município de Formosa, que é na gerência do executivo, ele não tem direito de pegar outra concessão, direito nenhum, porque ele pegou e vendeu. Ué. Como que ele tem direito de pegar outra? Então eu acho assim, agora, ontem o ponto que nós abordamos e falando com a vereadora Kátia, assim que tiver disponibilidade, já tem que criar mais 2 pontos, se criar mais 3, que esteja licitação para os demais, ou para quantos for, mas o limite, por exemplo, precisa de mais 3, vai ser licitado 3, a livre concorrência vai ter no dia da licitação. É isso que tem que ter. Esse é o meu posicionamento, é o posicionamento do prefeito. Agora, de momento nenhum, de momento que nós quer limitar para que ninguém não trabalhe. Eu acho que sim, tem muita gente hoje, vocês não sei, vocês estão vendo a demanda. Os Uber hoje, com o preço que está a gasolina, já está desistindo, muitos aí já estão desistindo de trabalhar. Então, por isso que eu falo para vocês, a regulamentação é uma coisa mais séria que as coisas são feitas, porque dá oportunidade para o executivo, poder fiscalizar, que é da mesma forma que os pontos de táxi tem os pontos já definidos, e da mesma também os ônibus que circula interesse estadual. Tinha uma demanda aqui que a concessão era só da Anapolina, prestava um ótimo trabalho aí, foi desmontando a Anapolina de tantas críticas, já passou mais de 10 empresas e não dá conta de estabelecer na cidade de Formosa. Então, o que a gente tem que analisar é isso, que tem que ter gerência do serviço público, que se não tiver, não vai para lugar nenhum. Agora, isso do prefeito que ele mandou, e assim, eu posso falar que teve cobrança dos vereadores, porque tinha que estabelecer por causa que não tinha a fixação de 10 pontos, só tinha assim, ponto fixo. Então, tinha que ter os 10 pontos de EPS, que são empresa prestadora de serviço, senão não adiantava nada no projeto. Só quero salientar isso e eu vou encerrar minha discussão, porque esse projeto tomou conta da discussão todinha da extraordinária de hoje.
Também acho. Marquinhos, você quer falar ainda não, né?
Lógico. Uai, se você me tirar a palavra aqui, presidente, nós vamos lá para fora.
Você falou...
Uai, um projeto importante desse, senhor, tá doido?
Você falou quase tudo.
Não, falei nada, eu quero falar agora. A Kátia tinha pedido uma parte pro Mundinho? Ah, tá.
Então pode falar.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, esse projeto é um projeto muito importante que veio para essa casa. Parabenizar o prefeito Gustavo Marques por dar estabilidade ao setor do mototaxista. O setor foi procurar o prefeito Gustavo Marques devido à preocupação com relação ao transporte gratuito na cidade, porque todos ficaram com medo do pessoal todos migrarem para o transporte coletivo de ônibus. E o prefeito fez um compromisso: vou ajudar os mototaxistas, vou ajudar o sistema, e eu estou elaborando algumas demandas junto à classe dos mototaxistas para encaminhar o executivo, como o executivo colocar uma pessoa dentro do SMT responsável só para cuidar de mototaxista, motofrentista, aqueles que fazem o delivery, que fazem a distribuição,
que esse pessoal está sem representação dentro da administração, precisa de uma pessoa para ajudar a organizar essa classe, ajudar na demanda deles. A prefeitura tem condição, por exemplo, a prefeitura hoje subsidia o transporte público municipal com quase 150 mil reais. Os mototaxistas hoje não ganham nada. Então precisa da ajuda do poder público, coordenação para comprar peças mais baratas, para comprar seus pneus, para ter uma cooperativa junto aos mototaxistas, onde vai ter um lava-jato para eles lavar as motos deles, para melhorar na qualidade do transporte. É, seguro de vida, tanto para os mototaxistas, como para os passageiros que usam o transporte, porque todo mundo sabe que o trânsito pode acontecer uma fatalidade, e aí dá uma segurança maior, tanto para quem usa o sistema, quem faz parte do sistema. Então, nós queremos fazer essa discussão e que novas leis venham para cá para ajudar os mototaxistas. Eu fui o primeiro presidente da Associação dos Mototáxis em Formosa, eu era dono do Mototáxi Formosa, fui o segundo mototáxi a implantar aqui na cidade, primeiro foi o Moto Rápido, em frente ao São Camilo, depois foi eu. E aí eu tive a oportunidade de ficar muito tempo à frente da associação, juntamente na época o prefeito era o seu Jair de Paiva, depois o professor Edson assumiu, mandou a lei para cá para regulamentar o serviço. Nós fizemos uma parceria com os taxistas da rodoviária, porque nós tínhamos um problema sério ali. Quando criou os mototáxis, todo mundo queria pegar passageiro na rodoviária e estava prejudicando os taxistas. Nós fizemos um acordo na época com os taxistas, fizemos um acordo com a Expresso São Paulo, e aí ficou todo mundo estabelecido. A Expresso São Paulo tinha na lei que nós não podíamos pegar passageiro que estava na parada de ônibus, era 100 metros. Era 200 metros para pegar um passageiro que estava na rodoviária. Então, nós criamos os critérios para melhorar o sistema. E melhorou muito. Na minha época, tinha 160 mototaxistas. Hoje tem 280, 300 e alguma coisa, porque tem alguns que faz parte do Contralmo, que é uma cooperativa. Teve leis aqui criadas pelo ex-vereador Wener Patrick, pelo ex-vereador Soldado Caetano.
Agora pode ser até 560, né? Fora os triciclos, que é 280 mais 280 individual.
Que veio melhorando o sistema, eu acho que essa discussão é importante. Amanhã, se haver necessidade de aumentar 2 ou 3 ou 4 pontos, eu acho também que não tem problema nenhum. Eu acho que essa lei hoje está vindo para dar uma estabilidade aos 10 donos de mototáxis que estão aí numa luta para melhorar o sistema de mototáxis. Então, vamos fazer essa discussão. Depois eu quero marcar uma audiência pública, eu vou fazer esse requerimento junto aos vereadores, aos mototaxistas, aos proprietários de ponto, ao pessoal da cooperativa, ao pessoal que usa o sistema de mototáxi. Eu acho que tudo que vier para melhorar a nossa cidade é importante. Agora, não pode distorcer a questão da lei. Todo mundo sabe que vieram para cá a lei no final de 2020, foi para consertar uma decisão. E que aí alguém do jurídico da prefeitura excluiu tudo. Está nítido, notório. A decisão do Supremo, eu não sou advogado. E longe disso, que minha formação, eu não tenho nem formação. Então, assim, agora não pode. Tem alguém querendo fazer aí um lobby para algumas pessoas que querem ganhar dinheiro da prefeitura. Se for fazer assim, é muito fácil. Eu quero 5 pontos de taxista lá na rodoviária, porque lá vale dinheiro, mais de 100 mil reais, se eu não me engano, um ponto na rodoviária. Se a prefeitura me der 5 pontos lá, é 500 mil. Eu quero 3 de mototaxista. Então, assim, nós não podemos defender uma ilegalidade, nós estamos defendendo a legalidade. Agora tem pessoas aí que vai atrás dos vereadores e oferece, entendeu? Não, me ajuda aí, eu estou com você e tal. Não, eu estou aqui é para defender o correto, é o certo. Eu acho que os mototaxistas, conheço praticamente todos, sei da lisura deles, sei do trabalho deles, e eu vendi o meu mototáxi. Agora não é justo eu ir lá na prefeitura e requerer um outro mototáxi. Eu estou ganhando dinheiro em cima disso. Eu acho que não é por aí. O que essa pessoa está fazendo é querendo driblar uma situação dentro da prefeitura. Abre a concorrência e vamos participar. E é diferente. Agora
uma
a pessoa
parte,
não,
vereador,
vai lá. Pois não, vereador?
Eu queria só... vocês estão falando muito de vender o ponto, mas é porque, na verdade, é uma autorização, né? Que é concedida a título precário, pode ser revogada.
Foi feita uma licitação na época e ele ganhou a concessão, mas... e vendeu ela.
Então, mas aí...
Ele comprou de quem ganhou a licitação, ele comprou do Mauro, do Jardim América, que era Mototáxi América, e depois ele vendeu para os mototaxistas dele cada colete. Quanto foi na época, cada um? Jacques? R$6.000 cada mototaxista. Lá tinha quantos? 20. Ele vendeu por R$120.000 o ponto dele. Você
então,
entendeu?
Mas vendeu para quem? É isso que eu não
vendeu
para
os mototaxistas.
Para os mototaxistas
eles
poderem
pegaram
se associar.
CNPJ, eles pegaram o CNPJ que tinha da empresa Mototáxi América.
E para que os mototaxistas pudessem se associar ao ponto dele, é isso?
E ele já tinha a concessão.
Eu não estou entendendo o que vocês estão falando.
Ele já tinha a concessão do Mototáxi América.
Sim.
E tinha 20 mototaxistas.
Sim.
Ele fez um consórcio entre todos e vendeu para eles. E aí tem um representante dos 20, que hoje já não são mais 20, são 28.
E
entendeu?
Como você regulamenta isso perante a prefeitura? É isso que eu não
entendo. O Mototáxi América, na época, que era do Mauro, ganhou a licitação.
Hoje está no nome de quem? Está no nome da pessoa que ele vendeu? Porque
do
é uma concessão.
O CNPJ da empresa.
Continua isso, mas essa, empresa.
Quem ganhou foi a empresa.
Essa concessão, pegou sim, mas a empresa tem alguém
Fernanda,
que é o diretor, alguém que responde por
pegou
ela.
Pegou um dos 20 e colocou ele para ser o sócio lá da empresa.
Mas ele continua sendo o responsável pela empresa.
Isso.
Porque senão não tem como.
Não, ele não é mais responsável. Ele pegou o CNPJ da empresa, saiu da sociedade e colocou alguém representando os
Não, é, os mototaxistas criou uma associação.
Isso.
Criou uma associação e ela que...
E aquele CNPJ passou a ser associação, porque a lei fala que pode.
Mas a concessão, ela é dada, como se diz, é concedida pelo poder público para aquela pessoa a título precário, ela pode ser revogada a qualquer tempo.
A lei
por que,
fala,
que isso não foi denunciado, então?
A
por que isso está tão errado?
Não tem que denunciar, porque não tem nada
e
errado.
E mais um motivo para que a gente não limite o número de EPS, porque quando a gente limita, a gente está dizendo para as pessoas, só tem 10, se vira e entra nesses 10. Você não pode abrir mais.
A concessão, quem tem ela...
Eu não estou entendendo qual
é
o problema.
É a empresa Mototáxi Rápido. Não.
O senhor acabou de dizer que desde 2009 a gente tem 10. 12 anos se passaram, continua tendo 10. Aí a gente vê uma cidade que não evolui por causa disso. Agora eu não entendi esse negócio desse rolo aí.
Qual cidade
que
não evolui?
Me explica aí esse rolo aí da
venda. Por que você veio pra cá? Se a cidade é tão ruim, a cidade aqui é boa. Não é tão ruim assim não, Fernando.
Não, eu tô aqui pra ajudar.
Não, ajudar não. Você tá fazendo uma crítica? Por que você não ficou lá em
Jales?
Aqui é boa, a cidade é boa, não é tão ruim assim não.
Mas eu disse alguma coisa?
Você falou que a cidade é ruim, não evolui.
Eu disse que ela não está evoluindo porque tem uma política que inclusive não permite isso.
A cidade evolui sim, você tá enganado.
E que estão impossibilitando. O senhor tá me falando uma coisa errada.
E ela tá evoluindo pela regra que existe aí.
Alguém me esclarece, tá certo você pegar uma concessão e passar para frente? Isso que eu saiba
está
errado.
Isso foi autorizado pela prefeitura.
Mas como?
Ele tinha a concessão, certo? Ele vendeu a concessão para os mototaxis e eles administram o ponto, que é uma concessão pública.
E ela está em nome de quem? Está no nome dele ou no nome dos mototaxis?
De uma cooperativa que eles criaram. De uma associação.
Então por que ele precisou vender?
A lei fala isso. A lei fala isso, que ela pode ter a cooperativa.
Eu acho que tem
a cooperativa são quantas?
Depois.
A cooperativa pode ter quantos mototaxistas na cooperativa?
É 28.
É o mesmo limite.
É a mesma totalidade, é 28. É.
Isso. Mesma totalidade.
Terminou, Marquinhos? É isso?
Isso.
Eu só para finalizar, senhor presidente, então assim, eu torço para que o sistema de mototáxi, vou continuar fazendo a defesa aqui, dos 280 mototaxistas, eu espero que a prefeitura
e 280 individuais, né?
Ajuda também esse pessoal, que é um pessoal sofrido, que trabalha na chuva, no sol, à noite, de madrugada. É o pessoal que está aí para dar o sustento para sua família.
Quando houver necessidade, então, eles procuram, hein?
Eu acho que a prefeitura podia arrumar um mecanismo de ajudar eles, criar parceria com o setor aí do terceiro setor, para que eles comprem suas peças mais baratas, para que faça um trabalho diferenciado com esse pessoal. Porque realmente, você imagina, senhor presidente, um mototaxista faz em torno de 15 a 20 corridas por dia. São 28 em cada ponto. 10 pontos são 280. Quantas pessoas esse pessoal não transporta por dia? Então, nós precisamos deles também e precisamos de ajudar esse pessoal. Muito obrigado.
Com certeza. Com a palavra, acho que o próximo inscrito é a vereadora Kátia. Foi isso, Kátia?
Quero fazer uso da palavra, senhor presidente. Muito obrigada. Nós entramos num viés aí
a mais da discussão do que está sendo votado. Mas o debate, ele é importante, ele é necessário, principalmente quando a gente vê cerceado o direito da livre iniciativa. No entanto, é importante que o público presente, o público de casa, se atentem ao que está sendo votado, independente do tamanho que ficou a discussão aqui. Eu acho que a discussão ela é necessária, sim. Eu acho que nós precisamos rever essa situação, sim. Nós precisamos, sim. De 2009 para cá, a população já aumentou e muito. E nós precisamos realizar esse censo o mais rápido possível. Por que eu questionei? Não questiono o que está sendo votado, porque, entendam, o que está sendo votado aqui é apenas uma retificação de artigo. Somente. Nós não estamos votando aqui se abre ou se não abre mais vaga. O que acontece aqui é que nós não podíamos deixar passar em branco a discussão sobre a possibilidade, a necessidade de se abrir mais vagas e não limitar. Então, a discussão nossa é essa. Uns é contra, outros é a favor, é legal, não é legal. A discussão, o debate, ele é importante. Mas o que é mais importante saber é que a população precisa estar ciente de que o projeto voltou para cá porque, em que pese ele ter vindo para a votação no final do ano passado, ele foi alterado e ficou errado. Ele não atendeu a determinação do tribunal na sua totalidade. E o que eu reitero e que foi uma orientação e uma determinação da justiça para esse parecer de 2018, é que deve ser feito o censo. E isso não foi observado. Então, assim, o que, que seria perfeito? Seria perfeito que fosse primeiro feito o censo, feito todas as alterações necessárias em um único momento. Seria perfeito, mas não foi feito. Foi colocar aqui o projeto para nós votarmos, e o que está sendo votado é apenas a edição do artigo que foi suprimido. Voltou agora para que seja retificado do jeito e na forma que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, meus amigos, vossas excelências, precisa mesmo debater sobre isso, porque nós não podemos cercear a livre iniciativa, não. Eu sou contra. Pode ser que vocês sejam a favor, eu sou contra. Eu acho que isso, a cidade cresce e nós precisamos nos desenvolvermos. Agora, debater legalidade, aí sim, é outra história. Já é um outro tema, que é o que nós estamos fazendo aqui. O prefeito está adequando a lei ao que foi pedido pelo Supremo. Então, é importante essa discussão, porque quem está assistindo pode pensar que nós estamos votando aqui se abre ou se não abre mais vagas. E esse não é o caso.
Uma parte,
obrigada,
vereadora.
Seu presidente.
Uma parte.
Obrigado.
Então, eu queria só uma parte na fala da vereadora.
Pode falar rapidinho.
Então, o que eu entendi, que a ideia de tentar limitar é considerar que se aumentar, se eu criar um novo ponto, eu teria mais permissões. Então, pelo que eu entendi, a gente tem 280 permissões para mototaxistas que trabalham em pontos e tem 280 permissões para mototaxistas autônomos. Então, se eu abrir um novo ponto, teoricamente, teria que ter mais permissões para esse novo ponto.
Não, senhor doutor.
Não, sim,
são
sim.
280 para trabalhar em pontos. Sim. Aí eles vão poder se organizar da forma que melhorar.
280 individual.
A justificativa de tentar limitar como é que eu vou abrir um novo ponto se eu não tenho como dar novas permissões? Então, uma coisa que ficou clara para mim aqui é que as coisas não estão correndo de uma forma muito regular. Isso eu falo eu como cidadão acompanhando a discussão de quem faz parte do processo. Pessoas estão vendendo, a permissão é do mototaxista. O mototaxista é quem realmente exerce o trabalho. Mas o que a gente está discutindo aqui é se a gente vai permitir ou não a concessão de pontos. A concessão de pontos, ela deveria ser destinada exclusivamente aos taxistas. Eu entendo, eu não me entra na cabeça porque é que eu tenho que dar uma concessão de um ponto para uma pessoa que não é um mototaxista. Então, se os mototaxistas quiserem se unir, se juntar e formar um novo ponto, sair de um determinado ponto, esses que estão dentro desses 280, que estão cadastrados em um ponto, quiserem formar um novo ponto e a prefeitura conceder um novo ponto, porque a prefeitura quem concede, isso não é uma coisa que pode ser vendida, pelo menos eu entendo dessa forma, se eu peguei um ponto, eu não quero mais o ponto, eu devolvo para a prefeitura, falo, prefeitura, não quero mais, não estou mais interessado em trabalhar com aqui o ponto, o senhor pode conceder a outro grupo que queira administrar esse ponto.
Inclusive, agora, poderia legislar nesse sentido, de que a pessoa, ao ter a concessão, ela não pode passar ela para frente, ela tem que devolver para o município.
Quando alguém
e
chega aqui
é
começa a defender
nesse
que um ponto pode ser vendido, uma pessoa comprou um ponto, como assim? Não é uma concessão, ele não é dono do ponto, ele é concedido. Então, a concessão daquele ponto acabou, a pessoa não quer mais, ela tem que voltar para a prefeitura abrir uma livre concorrência. Pelo menos eu entendo que essa seria a forma justa de acontecer.
E o que está acontecendo? Tem autorização, tem o colete, vamos falar bem uma linguagem bem popular, tem o colete, eles estão organizados, paga contribuições para a prefeitura, mas não tem o alvará de funcionamento porque a lei não permite abrir mais ponto. Essa é a realidade formosa.
Por isso eu entendo que o mototaxista não é qualquer um que vai chegar e vai montar um ponto, agora eu tenho um ponto, vou trabalhar. Não, a pessoa tem que receber a concessão da prefeitura para fazer isso. E eu entendo que a prefeitura nunca deveria entregar isso para quem não é mototaxista. A pessoa tem que já ter a permissão para trabalhar como taxista, tem que estar cadastrado entre 280 que estão cadastrados para trabalhar em ponto, em um ponto específico, dentro de um ponto concedido pela prefeitura, e a partir daí poderia sim criar novos pontos. A partir do momento em que tem novos taxistas que estão em um ponto não estão satisfeitos, vamos sair desse ponto, vamos montar o nosso próprio, vamos lá pedir à prefeitura que conceda mais um, faça 11, 12, que seja. São eles que decidem, não somos nós que estamos aqui que deveríamos limitar o número de pontos, são eles que decidem se eles querem montar um ponto ou não. Por isso, eu não acho correto, e eu vou repetir de novo, quantas vezes for necessário, que um projeto como esse venha em sessão extraordinária. Não temos mototaxistas aqui, por quê? Porque a pauta saiu ontem. Então não dá tempo de organizar e mostrar para eles o que eles estão perdendo, o que eles estão ganhando, para que eles venham aqui e se manifestem. Isso deveria ter sido feito uma audiência pública, sim, com os mototaxistas, para que eles decidam e não nós. Eu sou médico, eu não sei como é que trabalha, como é que tá o mercado de trabalho, como é que eles estão trabalhando lá. Eu não participo desse setor. Então eu precisaria escutar eles para poder dar meu voto, porque meu voto é representativo. Eu não me represento aqui. Eu estaria votando representando os mototaxistas. Então eu acho um absurdo a gente estar aqui votando e eu peço, já foi manifestado por alguns colegas, eu peço a retirada da matéria e que ela volte depois de pelo menos uma audiência pública com a participação dos mototaxistas para saber qual que é a opinião deles a esse respeito. Essa é a minha opinião, e se o voto vier, a votação, eu vou votar contra, porque eu acho que o mototaxista é quem tem que decidir isso aí, e se é para regulamentar, tem que ser regulamentado com a participação deles. Muito obrigado.
A vereadora Cátia está com a palavra ainda.
Na verdade, doutor João, na verdade não são eles quem devem decidir. Na verdade, quem deve decidir é essa casa, o legislativo, olhando a necessidade que há, e observando a decisão do STF quando determina o censo. Então, assim, o censo é que vai dar a medida para nós, para o Executivo e para todos.
Mas para as concessões ou para as permissões?
Para as concessões de EPS. Porque se você for ouvir os mototaxistas, é claro, eles vão ter a visão deles, que é uma visão pessoal, personalizada. Agora, nós não podemos ter essa visão pessoal. Nós estamos aqui para legislar para todos.
Mas a audiência pública é justamente para isso, para que todos possam se manifestar.
Obrigado, vereadores. Vereador João, encerrou, né? Obrigado. Não tendo mais discussão, eu peço ao vereador Eric que faça a colhida dos votos para o projeto. Por favor. O projeto é o 44. É isso? É o 44, né? Nós ficamos aqui. Não é o 44, não. É o 43. Foi mal.
44 mesmo, presidente. E na emenda do Clésio, eu sou contra.
Ah, tá certo. Varia aqui. 44.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto.
Encaminhou.
Preciso lembrar a todos que o mercado é que se autorregula, o mercado ele precisa ser autônomo. Ao que eu me lembre, a gente vive em um país onde a livre iniciativa, o livre mercado é um dos princípios da Constituição. A pessoa ela tem que desistir de abrir um ponto de mototáxi, de entrar na área, porque ela entende que não é rentável para ela, porque não tem mercado, porque a concorrência é grande. Não porque o Estado vem dizer que ela não pode se associar. Lembrando que esse também é outro princípio muito caro na nossa Constituição, que é a liberdade de associação. Vocês imaginam só o que seria de uma lei que limitasse o número de padaria, de restaurante, de hotel, número de escritório de advocacia? Isso tudo parece muito absurdo. Mas parece que nessa casa não é absurdo limitar o número de pontos de mototáxi. Isso não tem a menor lógica. A gente não pode esquecer que quando a gente tem um excesso de intervenção do Estado na economia, ocorre aumento da inflação, desemprego e vários e graves problemas econômicos. A gente não pode esquecer que a gente está saindo, a gente está vivenciando uma grave crise econômica após uma das maiores crises sanitárias já registradas na história da humanidade. Foi dito aqui que desde 2009 tem 10 EPSs autorizadas pelo poder público. E a gente volta em 2021 para limitar e manter em 10 o mesmo número, considerando, esquecendo que houve um aumento da população, um aumento da necessidade e até mesmo mudanças no mercado. Existindo, inclusive, uma decisão do STF que é contrária a essa regulamentação excessiva, porque existe lei federal para regulamentar o trabalho, o exercício profissional dos mototaxistas. Por tudo isso, por entender e por respeitar a Constituição Federal, por entender que a gente precisa observar a livre iniciativa, meu voto é não.
Como vota o vereador João Batista?
Bem, justificando meu voto, eu pediria a retirada do projeto para o presidente, para o líder do prefeito. Era um projeto que devia ter sido melhor trabalhado, melhor elaborado. E, infelizmente, a gente está aqui para defender os interesses de alguns poucos que tiveram a oportunidade de ter um ponto. E, pelo que eu entendi, posso até estar sendo injusto, mas alguns até chegaram a pagar pelo ponto, que, na verdade, é uma concessão da prefeitura. Isso nunca deveria ter acontecido, o mototaxista tinha que ser penalizado e ser obrigado a pagar para ter um ponto, sendo que a prefeitura que deveria ter concedido de forma gratuita, através de uma livre concorrência, que fosse, mas que não fosse cobrado dele por isso. Então, entendendo que limitando, a gente vai continuar permitindo, pelo menos eu entendo dessa forma, que esses pontos continuem sendo vendidos, que na verdade ninguém é dono de ponto, a pessoa tem uma concessão, e a concessão é da prefeitura, ou seja, da população, a prefeitura, em nome da população, que faz essa concessão do ponto. Então, eu voto contra esse projeto, preferia que ele fosse retirado e voltasse de uma forma, talvez, um texto mais justo, mas da forma como está, não tem como ser a favor.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Eu fiquei quietinho aqui, né? Estou conversando demais. Mas na questão do mototáxi, da minha gestão, uma das gestões aí foi botado essa questão dos habitantes, atendendo os habitantes, se aumentaria o número de vagas, né? E a questão do ponto, quando o ponto é licitado, o ponto dá toda assistência ao motoqueiro. Local de ficar, água, não sei o quê, manutenção. E aí leva as pessoas que entram naquele ponto a pagar uma taxa de manutenção, que seria os coletes. Né? Como foi falado aqui, que vai ficando pouco, as pessoas não têm o direito de ir, mas as vagas que são determinadas pela prefeitura na época, que eram poucas, e no instante, fomentando, e ela deu uma parada, não aumentou tanto assim, pelo tempo que foi botada. Em outra gestão que eu já não estava, aumentou mais essas vagas. Então, nessa questão dos coletes, é porque o dono do ponto, que tenha uma credencial lá de montar os pontos, ele tem uma despesa também, que não vou falar valores, que eu também não conheço. Né? Marquinhos até falou em valores aí, mas eu não sei valores de quanto custa um ponto. E o que a Kátia falou, também concordo com ela, que nós temos que fazer um censo e para ver se realmente pode aumentar mais. Porque a gente também não pode, eu sou assim, contrário, nós somos cidade pequena, mas muito boa, como diz Marquinhos. Eu acho que é melhor do Nordeste Goiano, para não falar do entorno. Mas a gente não pode deixar, às vezes, até num projeto passado, quando aprovamos o pessoal do Uber, né, que entraram muitos e saíram quase tudo. Né? Ela abriu, mas nós sabemos que o nosso mercado é pouco. Então a gente não pode deixar saturar. E, às vezes, eu muito preocupado, eu também criei a lei foi criada junto com o pessoal das vans escolares, onde as firmas vinham participar e uma firma de fora veio com 10 vans a tomar as vagas de todo mundo. E naquela época, nós estávamos começando com aquela coisa de van escolar, a pessoa tinha aquelas combizinhas e tal, e aí veio proposta, veio banco ajudando. Hoje todas essas vans estão todas vans boas, com aluno. Esquenta a cabeça não, eu pago o almoço para você depois. Então a gente tem que, não é limitar, mas não podemos abrir para todos. Temos que abrir conforme a necessidade, é meu ponto de vista, gente. Conforme a população vai aumentando, nós vamos dando folga, vamos dando vaga para as pessoas. Senão, é igual. A única coisa que eu acho que não quebra é farmácia. Mas eu já vi umas duas farmácias quebrar também. Porque de tanta farmácia que tem. Então vai indo, é lei de mercado. Concordo com o doutor, concordo com a doutora, concordo com a Cátia. Mas no meu ponto de vista, a prefeitura conseguindo regulamentar, agora está regulamentando, o tanto de gente, o número de habitantes, é uma forma de não extrapolar todos os mercados. Nós sabemos da grande, quando entrou os mototáxis, Marquinhos é testemunha, foi feito acordo que só podia pegar o mototáxi 100 metros da rodoviária, porque naquela época os taxistas quase venderam os carros, tudo foram embora, ficaram lá 4, 5. Aí fizemos a lei dos taxistas também, que os taxistas também é de minha autoria. Os taxistas hoje têm cor, têm faixa. Está faltando só o taxímetro, que tem um tempo para eles colocarem, e no número de habitantes também, porque não dá para se cobrar taxímetro aqui dentro, que não dá para funcionar. Então nós estamos adaptando ao nosso município. A Kátia morou muitos anos em Goiânia, é outro patamar. Lá qualquer motoboy que abrir lá vai viver. Aqui em Formosa já está difícil, os taxistas pior. Então só nesse ponto, mas eu concordo plenamente com a vereadora Kátia. Nós temos que fazer sim o censo, de quantos tem, quantos faltam, quantas são as pessoas que o município tem, que precisa desmontar, e abrir vagas. E acredito sim, quando a vereadora falou, que falou com o prefeito, e ele falou que logo em seguida, que já, o projeto já veio para regulamentar, nós estamos no final do ano, fazer logo para o Senado, abrir mais chances, né? Mais credenciais para os motoboys, para os taxistas, para todos. Porque não é só a classe de motoboys. Claro, os taxistas também querem, as vans também querem. Então são vários serviços prestados à população que nós não podemos deixar abrir. Por exemplo, na questão das vans, a pessoa tem que morar em Formosa por tantos anos para nós segurar os empregos para nós. Os taxistas parecem que têm a mesma coisa. Então a gente tem que segurar os empregos. Ah, vamos abrir porque é democracia. Aí a gente abre. Mas se vir uma pessoa poderosa de fora, aí compra em 20 van, chega aqui, pega as concessões, tudo, e nossas pessoas que estão aqui precisando do emprego local, e não temos a chance, porque às vezes não estamos capitalizados, fica sem o emprego. Mas, e meu voto é claro que é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Disse o presidente, bom dia, nobres colegas vereadores. Se for para abrir mais ponto o mototáxi, que abrir para taxista também. Então, acho justo, né, para todos. Mas, como não pode, o ano que vem pode retornar com outro projeto, né, e abrindo mais concessões, né, para eles, mas, nesse momento, eu voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Eu voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, quero agradecer aqui
o nível dos debates que foi suscitado aqui no tema aí dessa regulamentação e dizer a todos que nos assistem que, mais uma vez, nós não estamos votando aqui limitações de ponto de mototáxi. Nós estamos votando aqui uma retificação à lei que entrou para votação em novembro do ano passado e ficou com a descrição errada. Ela suprimiu todo o artigo 5º. Então, é isso que está sendo votado aqui. E aí, o que acontece? Esse debate dos mototáxis, da regulamentação dos que não estão regulamentados, porque a gente sabe que eles existem sim, precisa ser novamente encaminhada aqui para casa. E ontem, em discussão com o executivo e os vereadores e o líder do governo, o prefeito assumiu esse compromisso de fazer o censo e encaminhar novamente, caso haja necessidade de abertura de novas EPS, encaminhar para esta casa de leis. E nós, nesse sentido, votamos sim pela essa regulamentação aqui. Obrigada, senhor presidente.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhando meu voto, só acrescentando aqui, concordando com a fala da vereadora Kátia, que a discussão aqui realmente não é essa de aumento de pontos, porque não está na pauta do projeto. Se fosse essa realidade que estivesse na pauta do projeto, teria que aumentar a quantidade de colete também, né? O que não foi questionado aqui por quem levantou a temática aí, que ficou só no 280. Então, se fosse a questão aqui de aumento de pontos, teria que aumentar, e se fosse para 11, 308 e assim consecutivamente, tendo em vista que cada ponto tem 28. Né? Então, e a gente também vê que a normativa do Supremo não está falando em aumento de ponto não, viu? Vocês cuidado aí com a fake news. A normativa está falando que tinha que equiparar os pontos fixos com os pontos dos autônomos, né? Que antes era 280 e 28, e aí que parou, 280, 280. Então, a gente tem que filtrar muita coisa da internet. Tem muito lobo em pele de cordeiro. Cuidado que vocês escutam, tá? Então, é fake news, é mentira. Eu estou aqui com a lei na mão. Está pedindo para ter equiparar aí. Então, aqui nunca foi discussão de pontos. Como a vereadora Kátia bem falou, o prefeito Gustavo Marques está aberto aí para fazer um censo, né, para ver se tem necessidade de aumentar mais pontos. E eu ouvi muito bem o líder falando que em 2009 não tinha 10, não. Eram 4 pontos de mototaxista e foram aumentando aí gradativamente. Então, não era 10 pontos em 2009, era 4 pontos. E hoje que a gente tem 10 pontos, tá? Então, meu voto é sim.
Vira aqui, meu filho, pelo amor de Deus.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
A você, mototaxista, que trabalha no sol, na chuva, que hoje a corrida custa R$ 7,00 e a gasolina é mais de R$ 6,00, que quando nós abrimos o sistema de mototáxi, a corrida era R$ 2,00 e a gasolina era R$ 1,00. Então, a passagem hoje, a corrida hoje está defasada. Vamos torcer para o prefeito Gustavo Marques, juntamente com essa Câmara de Vereador, sensibilizar vocês e dar um colete, fazer uns coletes daqueles bem bonitos mesmo, e fazer a doação para vocês que trabalham de sol a sol. Vocês são merecedores, vocês são os heróis, vocês carregam vidas, vocês têm responsabilidade com o povo de Formosa. Essa terra maravilhosa, que eu moro aqui porque eu amo. Eu fiquei 8 anos em Goiânia, e perdi 8 anos da minha vida, porque eu amo essa terra, eu amo essa cidade. Você que faz parte dela, mototaxista, dono de ponto, parabéns pela sua luta. Vocês, honra a família de vocês trabalhando. Conta comigo sempre, eu estarei sempre à disposição. Espero que o Gustavo também mande comprar aí umas 500 relação, pneu de moto, para ajudar vocês. A prefeitura tem meio para fazer isso. É só criar a lei, manda pra cá que nós vamos aprovar. Meu voto é sim, presidente.
Abaixou o espírito de caroço.
Vai criar. Daqui a pouco o presidente tem que criar o mototáxi gratuito também, Marquinhos. Pelo que eu tô vendo. Cadê?
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto.
depois de toda a discussão salutar, eu entendi realmente que esse projeto vem para adequação da lei, né? E também reforçando aqui um parágrafo da justificativa do projeto que diz que é importante ressaltar que estará regulamentado, regulamentando a previsão para o aumento de empresas aptas a exercerem a atividade mediante estudo realizado pelo órgão gestor, no caso a SMT, pelo chefe do Poder Executivo Municipal, para bem atender a população formosense. Então, abre aí o espaço para depois ser avaliada a questão do censo, estudar as necessidades, o interesse, a concorrência para a abertura de novas empresas. Então, dentro desse ponto de equilíbrio, o meu voto é sim.
Como voto, vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, em 2018, esse projeto veio para essa casa, e eu votei contra. Por quê? Porque havia uma desigualdade, que seria 10 pontos com 280 motoqueiros, 28 de cada ponto, e os autônomos só seriam 28 vagas, né? Aí, quando o projeto foi novamente regularizado pelo STF, voltou a essa casa, direitos iguais, 280 para os pontos e 280 autônomos. Aí eu votei sim, né? Votei sim a favor deles todos. Então, o prefeito já falou, de acordo com o censo, a própria vereadora Simone falou aqui, pode ser aumentado esse ponto. Porque hoje nós temos 560 mototaxistas trabalhando em Formosa. São 280 autônomos e 280 nos pontos, são 28 cada ponto. Então eu acredito abrir mais precedente hoje com o número da população, com o transporte coletivo de graça, com a Uber, que estabeleceu também já há muito tempo no município, criaria uma concorrência desleal entre eles. Porque hoje eles estão ganhando pouco. Se abrir mais precedente hoje com o número da população, eles vão ganhar menos ainda, né? Com o preço que está a gasolina e com o número de corrida, que eu já conversei com alguns amigos meus, que caiu a corrida aí 60% depois da pandemia, caiu 60%, aí nós vamos criar mais pontos para criar concorrência entre eles mesmos. Então, o meu voto é sim, com certeza.
Como voto, vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como voto, vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como voto, vereador Cie do Sacolão?
Voto sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio já se chegou também, vota sim.
O projeto aprovado, então, com 14 favor e 3 contrários. É isso? Peço que passe, então, para o próximo projeto, 45.
Projeto de lei ordinária número 45/2021. Dispõe sobre o programa Restaurante Cidadão e da Outras Providências.
Em discussão o projeto. Eu acho que esse não vai ter voto contra, não, né, vereador? Pedi para colher os presidente. Votos.
Esquece de mim, não, presidente.
Você vai votar contra, vereador?
Eu queria propor uma emenda.
O doutor João. Emenda, vereador?
Isso.
Quer emendar o quê, moço?
Espera aí, deixa eu só abrir aqui.
A emenda está aí?
Hã? Hã?
Vereador Hélio, vai ler a emenda aqui.
Pode ler, por favor.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Emenda modificativa número 57/2021. Ao projeto de lei ordinária do Executivo número 45/2021, de 8 de novembro de 2021, modifica dispositivos do projeto de lei ordinária número 45/2021, de 8 de novembro de 2021, que vigorará com a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo único. Fica pré-estabelecido que pelo menos 50% dos insumos a serem utilizados no restaurante cidadão seja adquiridos de forma direta da agricultura familiar deste município. Artigo 2º. Essa emenda incorporará-se ao projeto de lei ordinária número 45/2021, de 8 de novembro de 2021. Câmara Municipal de Formosa, 9 de novembro de 2021. Justificativa. Esta emenda modificativa visa aprimorar o projeto supracitado. Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. Vereador João Batista.
Só justificando a emenda, um pouco mais, estive conversando com alguns representantes da agricultura familiar e eles sempre me questionam muito a forma como a prefeitura muitas vezes acaba adquirindo insumos e não tem privilegiado, o que seria muito justo, a agricultura familiar, o pequeno produtor. Muitas vezes o pequeno produtor acaba tendo que vender seus produtos com um preço muito abaixo do que eles poderiam vender para a prefeitura, para intermediários, comerciantes locais que acabam comprando deles a um baixo custo e vendendo um valor mais elevado para a prefeitura. E com essa emenda, a minha ideia é que esse projeto, ele priorize, pelo menos em 50% dos insumos adquiridos, a agricultura familiar. Peço a todos aí a aprovação do projeto. É previsto que 30% seja, mas eu queria aumentar para 50% para favorecer e beneficiar ainda mais a agricultura familiar, que se hoje não tem uma produtividade melhor, é por falta de incentivo. Muito obrigado.
Vereador, eu posso falar um pouquinho dessa emenda sua aqui?
Claro, presidente.
Como a gente está lidando direto com essa área aí da agricultura familiar, do PA, PENAI, então, o nosso entendimento hoje é uma lei federal, onde obriga o município a comprar até 30%, né? 30%, sim. Mas o município também, se quiser, pode comprar até 100% da agricultura familiar para os órgãos públicos do município, no caso, escola.
Quer melhorar a emenda e colocar para 100%?
Não, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que a prefeitura automaticamente ela vai destinar esses produtos para o restaurante comunitário, como já destina para escolas, para hospitais. Então, ou seja, já existe uma obrigatoriedade...
A prefeitura só tem obrigatoriedade de
destinar os produtos da agricultura familiar para esse tipo de órgão.
E o que eu estou pedindo é que aumente para 50%, para aumentar ainda mais o incentivo à agricultura familiar.
Não, eu sei, mas é porque já existe a lei dizendo que pode vender até 100%. Não, eu acho que se nós aprovarmos isso aqui, eu acho que nós estamos...
Presidente.
Pulando aí até o que já
existe. Mas não está sendo contra a lei. A lei fala que pelo menos 30%, que a gente está colocando,
presidente,
que seja pelo menos 50%. Não,
mas
não,
pode.
É mais de 30%, ainda está dentro da lei.
Mas a prefeitura pode comprar até 100% se quiser.
Pode ir.
Então, aqui você, eu queria obrigar a prefeitura a fazer isso.
Não, mas...
A palavra está com você?
Não, mas aí é o seguinte, sim, você vai estar obrigando, comprando para o restaurante. No caso aqui, a lei já existe, que a prefeitura ela tem que comprar... Para todos os órgãos, não é só para o restaurante. Ou seja, a prefeitura, com certeza, ela vai destinar produtos para o restaurante. É isso que eu quero dizer para o senhor. Entendeu? Assim, a emenda, se eu tenho, a intenção é boa. Só estou dizendo o seguinte, que já existe. Ou seja, a prefeitura já vai passar esse alimento para o restaurante. Ou seja, hoje, igual você citou, como o agricultor hoje está reclamando que está vendendo pouco, beleza, com a criação do restaurante, eles vão aumentar a venda.
Eu vou até falar de uma forma diferente que o senhor vai gostar. Eu torço para que esse projeto dê certo,
doutor,
que esse projeto cresça,
vereador,
que utilize muito, claro, só
isso,
um segundo.
Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo.
Sim,
que eles vão aumentar agora, vocês criam mais
um grande consumo de produtos vindo, que possa ser fornecido para a agricultura familiar, e realmente isso gere um grande estímulo à agricultura familiar. Eu quero muito que esse projeto dê certo e estimule muito.
Não, com certeza.
Mas a minha ideia é que a prefeitura possa destinar daquilo que for adquirido para o restaurante comunitário, que tem verba própria, dotação orçamentária própria, que a gente vai aprovar aqui também, provavelmente, que parte desse valor, em torno de 50%, pelo menos 50%, seja destinado à aquisição de insumos na agricultura familiar, oriundos da agricultura familiar,
não, beleza,
com o objetivo de incentivar a produção da agricultura familiar.
Beleza, mas o meu entendimento, não sei se você, aí o líder vai falar ou se quer entender, o meu entendimento é que a gente não pode destinar isso aqui diretamente para o restaurante. Já existe, é o que eu falo assim, já existe a lei, se criar vários restaurantes ou mais escola, cada vez que a prefeitura criar mais um órgão, a tendência é aumentar a venda da agricultura familiar. Já existe a lei para isso, é isso que eu estou querendo dizer para o senhor.
Decidi falar.
Você entendeu? O líder vai falar.
Vereador, que é muito importante essa discussão quando fala do percentual.
percentual hoje é de 30%. Isso. Para ser direcionada à agricultura familiar.
Podendo chegar até a ciência municipal.
Agora, quiser, o que, né, que acontece? Se colocar na lei 50% e amanhã eles não dão conta de fornecer 50%, não pode comprar de outro local. Isso. Porque já tá na lei dizendo que 50% tem que comprar da agricultura 30%. Familiar. Por isso que é esse. O prefeito acabou de me ligar aqui. Foi ele que falou, achou bonita a sua atitude, se até 50%. O problema é a agricultura familiar de não fornecer à prefeitura essa quantidade. Que for, porque já tem as escolas, já tem vários. A área da prefeitura
tem muito produtor
que já faz a
familiar que tenta vender para a prefeitura e não consegue.
Mas às vezes é porque está
esperando o estímulo da prefeitura para poder produzir mais.
Mas às vezes é porque está faltando algum. Se não tiver a documentação correta, se não tiver o acompanhamento também, aí não vende. Porque tem gente que quer vender então, de qualquer jeito e não pode,
vai ter 6 meses para incentivar a agricultura familiar, aumentar a sua produtividade, isso, regularizar todos os produtores.
Tem que inserir no SIN, né,
que não tiveram ainda sua regularização, sua inserção, antes que era
dada. O prefeito agora mandou até falar aqui, parabenizar o senhor pela atitude de até 50%, mas só que tem esse prejuízo. Se não der conta de fornecer, aí quem vai ficar prejudicado é o restaurante comunitário.
É o restaurante.
Mas a intenção dele, quanto mais comprar e dar valor nas mercadorias da agricultura familiar, assim ele vai disponibilizar.
Inclusive, doutor, tem compra. Inclusive, Mundinho, tem um. Hoje foi bom ser falado porque. Os produtores hoje, eles não estão, tem muita produção, mas não estão ainda organizados suficientemente para vender a totalização, entendeu? Tanto que a prefeitura ainda busca produto fora do município, porque os agricultores de Formosa não têm ainda essa organização, mas hoje já vende bastante aí para o município, mas eles não chegam ainda, eu acho que não chega nem 20% ainda.
Eu vejo muito em vereador Nema. Enquanto tiver o entreposto aí de com, acho que aí vai ser o suficiente para abastecer aí não só a nossa comunidade, como a gestão pública.
Como a gestão pública, exatamente. Mas a intenção é boa, só que é o que eu estou dizendo, ele tá direcionando para o restaurante, entendeu, Mudim? Aí não pode, quem tem que direcionar é a prefeitura, né, com a lei que já existe hoje.
Então, com os 30%, mais. O senhor está me afirmando que a agricultura familiar não está dando conta de fornecer e o município cria outros modos de conseguir esses produtos através da agricultura familiar. Então, minha ideia é que consiga, que a agricultura familiar tenha a capacidade produtiva de sustentar.
A nossa intenção é que que esses produtos todos fossem da agricultura familiar. A gente é incentivador disso. Inclusive, agora, dia 17... Tem até um lançamento agora do PA municipal, que foi uma emenda de 100 mil, inclusive do deputado Rubens Ottoni, que deu acho 2 anos atrás, né, Mundinho, se não me engano, que vai ser, inclusive, o próprio município está organizando esse PA para 20 famílias, então vai, de 17, fazer o lançamento.
A grande questão que eu vejo.
Tem mais 17 famílias se organizando aí.
Presidente.
A grande questão que eu vejo, só um minutinho, vereador C. É que, por exemplo, se houver uma terceirização, a gente acaba tirando a discricionalidade da terceirizada no consumo dos produtos. Quer dizer, a gente não pode interferir se houver uma terceirização desse serviço, que às vezes acaba sendo mais viável para o município terceirizado que fornecer a própria mão de obra, a gente acaba interferindo no poder discricionário da terceirizada de adquirir os produtos, né? E aí eu vejo que fica inviável sob essa perspectiva.
Mas aí eu acho que é mais um motivo para que seja regulamentado, porque para a terceirizada, se ela escolheu pactuar, se ela escolheu assumir essa atividade, ela escolheu porque ela assim o quis. Então, ela precisa, sim, se submeter a regras que nós, enquanto parlamento, vivemos discutir. E é muito válida essa questão do doutor João,
Eu discordo, doutora.
A agricultura familiar.
Eu discordo, doutora, porque, às vezes, nós somos legisladores e nós temos a pretensão de, às vezes, querer ser executivo ou querer ser diretores das empresas que façam serviço aqui. Eles têm que ter o poder discricionário de decidir sobre suas próprias empresas, sobre seus funcionários,
mas
sobre quanto vai pagar, sobre o que vai consumir.
Então, assim, quando a gente...
Se trata da prestação de um serviço público.
Nós estamos falando de uma possibilidade que eu nem sei se é real. Estou trabalhando aqui com conjecturas. Se houver a terceirização, nós não podemos interferir no processo da terceirização. Eu acho isso errado. Isso é uma intervenção que a Câmara não pode fazer.
Pelo contrário, mais um motivo para que a gente faça, coloque o que nós queremos... Porque é a prestação de um serviço público.
Não,
é diferente
colocar,
dela decidir.
Para a gente colocar o que nós queremos, não, porque a palavra estava comigo, eu acho.
É com o doutor.
Doutor João, e ele me permitiu, eu quero concluir falando o seguinte: quando há uma licitação para uma terceirizada e lá ela atendeu todos os requisitos, eu acho que depois que ela ganhou a concorrência, nós não cabe a nós interferir mais no serviço dela, não, a não ser que ela infrinja o regulamento, o regimento com que ela foi aprovada. Aí sim, compete a nós. Agora, fazer a gestão da terceirizada, eu acho errado.
Posso uma parte, doutor João?
Eu também queria a parte aqui.
Deixa só a Fernanda comentar. Pode, Fernanda, falar. E depois a palavra para o vereador Com.
Exatamente, porque é necessário... que seja inclusive colocado no edital de licitação de possíveis empresas, eu não sabia disso, mas pelo que consta aí nessa fala, me parece que vai ser uma empresa terceirizada que vai administrar esse restaurante popular. Nós podemos sim colocar nesse contrato de licitação essa obrigatoriedade para que ela venha a comprar 50% dos produtos da agricultura familiar. Não há óbice nenhum. É muito diferente do serviço que ela vai prestar enquanto empresa privada, comprando de quem ela quiser, de onde ela quiser, colocando o preço que ela quiser e o serviço que ela vai prestar enquanto concessionária, enquanto autorizada pelo poder público para prestar um serviço público de restaurante popular. Então, não há problema nenhum. Pelo contrário, é um incentivo, seja para o executivo, seja para uma empresa que vier a prestar esse serviço em Formosa, que venha realmente a incentivar e a estimular a agricultura familiar da nossa região, que é muito rica, que é muito vasta. Eu tive o privilégio de estar no domingo visitando algumas chácaras e a gente vê, a gente ouve do próprio agricultor, do pequeno agricultor, a dificuldade que ele, há 20, 30, 40 anos, trabalha com a terra, mas não consegue vender para a prefeitura. Então, algo está acontecendo e esse é o momento de nós, enquanto políticos, enquanto representantes do povo, de ouvir essa demanda, colocar uma regra e, por que não, mudar a forma como é feita a compra desses alimentos pela prefeitura ou pela empresa que vier a prestar esse serviço. Obrigada, doutor João.
Palavra com...
obrigado, doutor. Eu trabalhei como superintendente de agricultura e pecuária. E vi o grande desejo dos assentados, da maioria, e pequenos produtores, em querem vender seus produtos, nem aumentam porque não tem quem compra. E a oportunidade de esse restaurante, de a gente colocar e aumentar o máximo que puderam, seria muito bom. Porque nós precisamos valorizar, nós como da Comissão de Agricultura, sabemos que eles... A dificuldade de... Eu vejo lá a Michele, que ela faz quase tudo sozinha, ela socorro, para de ajudar as pessoas a fazer seus PA, seus penais, aquela documentação, para ter a DAP pronta. Então, o número é muito pequeno de DAPs prontas, pelas condições que a secretaria tem, e das pessoas também, não vou fazer porque não vou conseguir vender. A oportunidade de vender agora. E é claro que com a gestão da superintendência, hoje nós temos secretário de Agricultura, pode-se diversificar as culturas que serão vendidas para o nosso restaurante, que vai sair, tenho certeza. A primeira-dama está empenhada nesse assunto, faz tempo que ela tem boas ideias, e essa é uma ideia que já tem há muito tempo, que o povo de Formosa quer, precisa.
É obrigado, acho, né, Com? É obrigado a destinar. É obrigado a destinar o produto da agricultura familiar para o restaurante também.
Isso. Então, eu acho que os 30%... é bom e os 50 é melhor. E eu vou votar na emenda, sim.
Só a paz, vereador.
Claro, Mundinho, desculpa.
Sim, a gente colhendo informação que eu sou muito meio ligo nesse negócio de agricultura familiar. Mas Neyman pode falar bem aí que ele é da área, o Com, inclusive no sistema PA,
Se tem noção, é a livre concorrência aí, pode, os pessoal de fora, por exemplo, de Planaltina, que é o maior detentor da agricultura familiar, pode vender todos os seus produtos e deixar os nossos aqui da região a Deus dará. Por isso que essa emenda de 50%, eu acho que é uma perda necessária aí, até para os nossos aqui se colocar líder, no sistema PA.
Dá um líder, o líder. Hã? Dá uma lida no, na emenda.
É porque a emenda, eu não posso aqui, vereador, de novo, né? Se você não leva mal, eu não posso aceitar essa emenda, porque ela está direcionada para o restaurante. Ou seja, e se fosse no geral, aí nós não poderíamos mesmo, né? Porque já existe um direcionamento de uma lei, 30%. Então hoje, é obrigatoriamente com o produto da agricultura familiar, que vai vir para a prefeitura, ele já vai ser direcionado para o restaurante, os 30%. Ou seja, hoje o agricultor, igual o doutor João quer falar, mas o agricultor vai aumentar a sua produção hoje com o restaurante. Ou seja, se ele servia 5 caixas, a prefeitura vai pegar mais 2 porque tem que mandar para o restaurante. Presidente, é isso que eu quero dizer.
E qual que é a dificuldade que há em aprovar? Eu não entendi muito bem. Porque o que a gente escuta da agricultura familiar é que eles têm que vender lá para o Ceasa, lá em Brasília, porque aqui em Formosa a prefeitura não compra deles.
Mas, pois é,
porque
mas
tem
hoje...
tem dificuldade para vender para a prefeitura. Sei, se você aumenta a demanda de compra pela prefeitura, com certeza eles vão ter oportunidade de produzir mais e vender mais.
Isso. Eu estou dizendo para o senhor que agora com o restaurante vai aumentar a demanda do agricultor. É isso que eu estou dizendo. Se ele entregava assim caixa, vai aumentar, vai entregar 7, porque existe um restaurante a mais para
entregar. E a prefeitura vai continuar comprando de terceirizados, intermediários.
A prefeitura vai ter... Não, mas ela...
Eles vão continuar tendo que vender abaixo o preço para intermediários para conseguir escoar a produção deles. É, assim, é isso que acontece hoje e vai continuar acontecendo. O que a gente está tentando é aumentar esse percentual para que mesmo esses intermediários não deem conta da demanda e a agricultura familiar possa vender diretamente para a prefeitura.
Eu
não
sei,
tem,
mas
não tem dúvida nisso.
O senhor entendeu que hoje eles não estão conseguindo...
Posso só lhe pedir uma sugestão? Põe para o plenário votar, deixa o plenário votar. Se os colegas rejeitaram a emenda, tudo
o plenário,
bem.
Olha só, o plenário pode até votar, assim, um conselho meu pode até votar, mas vai votar numa coisa errada, assim, na minha opinião. Não tem problema, igual como foi o voto. Ah, 50%. Só que o senhor está direcionando para o restaurante. A prefeitura já tem a obrigação de hoje entregar, de comprar 30% da agricultura familiar. E ele compra exatamente para entregar nesses órgãos, doutor. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, igual você está com intenção de aumentar a produção do agricultor, com a criação do restaurante, vai aumentar a produção do produtor. A prefeitura vai ter a obrigação de pegar mais do agrutor.
Mais uma,
mas dentro da lei,
mais uma parte, doutor João.
Cumprindo os 30%.
E a verba,
se eu me compreender.
E a Secretaria de Desenvolvimento Social vai ter a oportunidade de fazer a compra diretamente para o restaurante. Não é isso que a gente vai votar no próximo projeto? Recurso para a Secretaria de Desenvolvimento Social?
Isso.
E a partir dela que vai ser comprado, vai ser gasto, o recurso não vai para lá, a dotação orçamentária não é diretamente para lá, e a Secretaria quem vai comprar?
Isso,
então, exatamente. Então, a Secretaria vai ter oportunidade, então, de comprar.
Mas tratando dos produtos da agricultura familiar, já é diferente. Como você está colocando aqui, o outro recurso onde vai votar é diferente, no caso da criação do restaurante, a manutenção do restaurante. Agora, os produtos da agricultura familiar, nós votando isso aqui, no meu ver... Está errado esse direcionamento aqui.
Meu vereador. Só uma parte, vereador.
Doutor João.
Sim, só um pedaço. Vereador. Só um...
Líder, só para me
cumprimentar aqui, que o prefeito até acabou de me ligar aqui.
Eu queria fazer
aqui
só uma pergunta.
Pode?
Para poder o senhor também entrar nessa questão, que o senhor poderá responder também. O senhor complementa, por favor. Quando eu dirijo, 50%, o vereador, o professor Chinari, também poderá contribuir. Quando eu dirijo, é só uma pergunta para me tirar a dúvida. Quando eu dirijo, 50%, de obrigação do poder público de fazer a compra. E olha que eu sou a favor da agricultura familiar entregar os produtos no órgão público. Mas quando eu dirijo 50% do poder público a comprar determinado produto de uma determinada linha de produção, eu estou engessando o direito do poder público de participar através de citações de tomada de preço. Eu estou engessando o direito livre, tá, do poder público, que é direito de razão, de fazer a tomada de preço pelo menor preço, porque eu já me comprometo com 50% do valor a um direcionamento. Eu estou direcionando, eu estou tirando o direito livre e legal do poder público de fazer pesquisa e tomada de preço. Porque estou engessando esse direito que é que é da administração pública.
Eu estou restringindo a agricultura familiar essa tomada de preço dos 50%. Os outros 50% ele faz da forma que ele bem
entende. Sim, mas
a tomada de preço vai ser também entre os agricultores familiares. Entre eles também vai ter a concorrência. Eles vão escolher o menor preço entre eles.
Mas eu não posso direcionar a um grupo exclusivo. Eu não posso direcionar um grupo.
Mas aí o senhor é contra o incentivo à agricultura familiar? Não entendi.
Não, a senhora está equivocada. A senhora não prestou atenção no que eu falei. Eu sou a favor da agricultura familiar.
Pois é, e essa é uma forma de incentivo. Sim. É uma política não, uma afirmativa.
Não, forma de incentivo não. Eu estou tirando o direito do poder público de participar da licitação pública.
Essa é uma,
eu estou
uma
direcionando.
Política afirmativa, inclusive, vai muito de acordo com a ideologia do seu partido.
Eu sou a favor da agricultura familiar. Nós já estamos contemplando a agricultura familiar, já está contemplada com 30%. Engana-se dessa forma. Já pensou? Nós tirarmos o direito do poder público de comprar. Por exemplo, quando eu tiro esse direito, eu estou restringindo o direito da livre comercialização, da livre disputa, por parte de interesse do poder público.
Eduel, só para você ter uma ideia, a prefeitura hoje, ela obriga, a lei diz que tem que comprar até 30%. Só que o município pode comprar até 100% se quiser. Entendeu?
Ali não, autoriza, e agora então, a gente obriga o município a comprar pelo menos 50% da agricultura familiar deste município.
São a parte do Real, mais uma vez?
Restringindo ainda mais.
Como diz, não sou de pedir a parte sucessivamente, sabe? Mas só porque o tema...
Deixa eu só completar isso. Ele vai ter a obrigação, a desculpa para dar para os outros fornecedores, que ele é obrigado a comprar... Que triste, né? Vai ter que dar essa desculpa de vai ter que comprar obrigatoriamente da agricultura familiar do município.
Palavra obrigatoriamente que me deixa muito preocupado.
Até 100%, doutor, o município pode comprar, se ele quiser. E 30% ele é obrigado, mas hoje os produtores não entregam. Depois você faz um levantamento na educação, na própria prefeitura, a quantidade hoje que é entregue pelo município, entendeu? Então...
Agora imagina que triste, ele tem que chegar...
Agora a emenda, a emenda, na minha opinião, ela está direcionando para o restaurante, aí não pode. Não sei se onde é que o senhor viu isso aí, mas no meu entendimento, que não pode direcionar para o restaurante. Aí o senhor tinha que fazer um negócio direcionando ao município, ou seja, para a agricultura familiar. Obrigar, por exemplo, o município comprar 50% para a agricultura familiar, mas não para o restaurante. Você está entendendo? Porque aí, é o que eu estou dizendo para o senhor, automaticamente a prefeitura vai direcionar para o restaurante, porque o produto está vindo do PA para ser distribuído nos órgãos da prefeitura. Ou seja, eu repito de novo, a demanda vai aumentar para o produtor. Vai aumentar para o produtor.
Será?
Vai, com certeza, porque o restaurante é mais um órgão para ser entregue.
Como o próprio líder falou... Planaltina vai vir e abarcar com todo
mundo. Se colocar no sistema PA.
PA, mas aí
isso que eu queria acabar de...
Mas é um controle
no sistema
que
PA, porque aí pode. Aí o que é que... Isso. Aí o prefeito vai gerir por decreto, para que 100% do hortifruti granjeiro seja do município de Formosa.
Aí
sim, ele pode.
Doutor João, só
porque se for para livre concorrência, no sistema PA, aí... É quem tiver o melhor preço, assim, e assim. Mas o melhor, porque Formosa é que tem que ganhar com isso, porque um restaurante familiar desse, por exemplo, comunitário desse, que vai no começo oferecer mil refeições,
a demanda
por exemplo,
também.
Estipula aí e aumenta os produtores da família, da agricultura familiar, crescer os seus negócios. Então, quer dizer, através do decreto, o prefeito vai fazer isso para que realmente a cidade de Formosa ganhe com isso, o pessoal da agricultura familiar ganha com esse desenvolvimento aí desse restaurante comunitário na nossa cidade.
Ou vai continuar comprando de fora, como já é feito. Com a palavra,
estamos ouvindo atento aí, né? Lógico que a gente observa bastante e a gente acompanha muitos fornecedores, produtores rurais. E hoje o produtor familiar, pequeno produtor familiar, ele tem muita dificuldade em produzir alguns produtos, que às vezes ele não consegue produzir no terreno dele. Por exemplo, batata, cebola, algumas coisas que vai utilizar, ele não consegue produzir. Aí onde que entra aquela empresa que chega assim e fala assim, eu consigo fornecer todos os itens necessários, entendeu? Então, aonde que entra o grande por causa disso? Ele tem um poder de chegar e falar, igual o Mundinho falou, quando tiver um entreposto aqui, aí sim vai ter facilidade o produtor, pequeno produtor, entregar, porque vai exigir uma nota fiscal, né? E aquela empresa grande, ele fala assim, não, eu tenho como fornecer todos os itens de hortifruti grangeiro para a prefeitura. Aonde que a dificuldade do produtor pequeno é isso aí, entendeu? Dele entrar na licitação para entregar para a prefeitura. Obrigado, doutor João.
Presidente, eu também tenho uma emenda para apresentar.
No projeto, então, eu apresento logo, vereador.
Eu gostaria de propor uma emenda a esse projeto, primeiro destacando a importância desse PL 45, que dispõe sobre o restaurante Cidadão. Eu fiz algumas pesquisas também a nível federal. Deixa eu pegar aqui um apontamento que está no site do governo federal do que seria um restaurante popular. O restaurante popular, ele é direcionado a municípios com mais de 100 mil habitantes que apresentem elevado número de pessoas em situação de miséria ou pobreza. Uma coisa que me chama a atenção, de acordo com esse programa, é que o acesso aos restaurantes populares é universal, ou seja, qualquer cidadão pode ser beneficiário do equipamento público. Contudo, a prioridade são os grupos específicos, né, que estão em situação de insegurança alimentar, nutricional, vulnerabilidade social. Fala sobre preços, que é importante que tenham preços diferenciados, né, que não tenham objetivo de lucro, isso é muito importante. A questão da localização, que sejam áreas movimentadas, mas também pode ser em áreas mais periféricas, depende, lógico, de uma decisão do Poder Executivo, não cabe a nós entrarmos nesse mérito. Mas me chamou a atenção em relação a esse projeto, primeiro, porque ele é um projeto muito enxuto. São apenas 4 artigos, sendo que um deles é apenas revogando disposições em contrário. Então, é um projeto muito importante, é um programa importante, mas que, mais uma vez, ele é feito aqui sem que sejam regulamentadas coisas importantes. Então, a emenda que eu venho apresentar, ela vem a trazer, primeiro, pautas que são importantes, são muito caras ao meu mandato, e muito também, mais do que ao meu mandato, são muito caras à nossa sociedade, à Formosa. Sou formosense com muito orgulho, já recebi o título de cidadã formosense e tive o privilégio de poder, tenho o privilégio de poder me sentar nessa cadeira representando os formosenses, e eu não posso me furtar a responsabilidade do meu mandato. A primeira emenda, a primeira parte da emenda diz respeito ao artigo 2º, para que seja acrescentado um parágrafo. Basicamente, é muito simples, é fácil, não gera custos, mas é importante que venha nesse projeto. Será dada transparência por meio do site da Prefeitura de Formosa nas receitas e despesas decorrentes do programa Restaurante Cidadão, bem como no quantitativo de refeições servidas. Eu coloquei semanalmente, mas isso pode ser discutido em plenário, pode ser mensalmente, mas é importante que seja periodicamente, no máximo até 30 dias, que seja prestada conta de quanto gastou, né, quanto entrou, porque a gente não pode esquecer que não se trata de um programa de custo zero, não se trata de um programa que vai ser oferecido a refeição de graça, vai ter o pagamento de um preço módico, um preço simbólico, mas vai ter receita. Então, quanto foi gasto, quanto que entrou e quantas refeições foram servidas. Uma outra questão que eu acho importante de ser colocado no projeto são os critérios orientadores desse programa, que não consta também. Ele só fala que vai ser regulamentado pelo Executivo, mas não pode se deixar assim uma carta branca sem se definir coisas importantes, como, por exemplo, a emenda que eu apresento. São critérios orientadores do programa Restaurante Cidadão. 1. Fornecer refeições prontas e saudáveis sem qualquer obtenção de lucro. A gente precisa lembrar disso, que ele é um restaurante popular e não pode ter o interesse de lucrar. Oferecer aos usuários serviços e informações relevantes quanto à segurança alimentar e nutricional. Inciso 3. Elevar a qualidade da alimentação fora do município, garantindo a variedade dos cardápios com equilíbrio entre os nutrientes na mesma refeição. Não dá para a gente pensar em um restaurante popular e falar, ok, um restaurante popular ele vai servir o quê? Vai servir só arroz e feijão? Se isso não for definido no projeto de lei como uma expectativa, como algo a ser, uma diretriz a ser seguida pelo poder público, qualquer coisa que for servida está bom. Até mingau, como eu soube, numa das minhas visitas à zona rural, que estava sendo servido como merenda no ano passado para as crianças. Passado não, né, por causa da pandemia, mas antes da pandemia era servido mingau e era merenda. Ou seja, cadê o cuidado para que seja garantida uma variedade de cardápios, equilíbrio de nutrientes, a presença de uma nutricionista, promover ações de educação alimentar voltadas à segurança nutricional, promovendo a cultura gastronômica, o combate ao desperdício e a promoção à saúde. Inciso 5, gerar novas práticas e hábitos alimentares saudáveis, incentivando a utilização de alimentos regionais. 6, promover o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de refeições em ambientes limpos, confortáveis, favorecendo a dignidade e a convivência entre os usuários. 7, estimular o tratamento biológico dos resíduos orgânicos e a criação de hortas. 8, prestar o serviço de forma universal, visando atender todos que dele necessitarem. Você quer já fazer uma consideração?
Uma parte, vereadora?
Pois não.
Só emenda um projeto substituto. Eu acho que é um projeto substituindo o projeto.
É apenas para complementar, para colaborar.
Era nós trocar o projeto.
E por fim, um artigo 3º, os valores... 3º A, no caso, né? Os valores cobrados pelo restaurante popular serão depositados em conta específica, porque vai existir o pagamento de algum valor, foi isso que eu entendi, e para onde vai esse dinheiro? Então, ele tem que ser destinado para uma conta específica, e isso também, o projeto de lei, ele é silente. Então, basicamente, eu estou pedindo que seja votada essa emenda aditiva, não é um substitutivo do projeto, vereador Mundim, é apenas para garantir maior transparência, alguns critérios orientadores, que eu acredito que todos são de acordo, e por fim, que os valores cobrados sejam depositados em conta específica. Peço que seja votado e aprovado pelos pares.
Presidente, você quer falar, Mundim?
Não.
Assim, eu só vejo assim, só para, não sei se
eu pediu
se primeiro. Errado ou não.
Não, só quero fazer uma pergunta ao líder
só
do governo.
Só que tudo que foi falado nessa emenda aí, foi acabar de dizer que está na regra do federal que tem que ser exigida, colocada lá no restaurante, ou seja, depois do projeto passado, e se o prefeito tem que cumprir.
Mas
tudo
isso não
aí,
é uma lei,
é
isso que eu li do poder do governo federal, são as diretrizes federais. Não está previsto na lei, não existe uma lei federal. Cabe a nós fazermos a lei de acordo com o que se espera de um restaurante popular. O que, que o poder, ou a União faz, é dizer o que é um restaurante popular. Mas se não estiver previsto em lei, como não está, são apenas 4 artigos, não será necessário ser cumprido. Daí a importância dessa emenda.
Só para lembrar, líder...
O CIE pediu.
Deixa só o CIE falar,
que é muito importante. CIE,
pode falar.
Líder, nesse restaurante, qualquer um vai poder se alimentar ou vai ter que ter um cadastro para ser alimentado?
Não, é sistema de fila, mas todo cidadão tem direito.
Mas com cadastro
mais pequeno?
Não, então vamos supor, eu não tenho um cadastro, eu posso chegar lá e alimentar então?
Pode.
Então não tem cadastro não.
Não, não.
Obrigado.
Não
é.
Toda pessoa tem o direito de servir.
Só para acrescentar aqui ao debate, líder, para lembrar que esse projeto aqui, ele está autorizando a regulamentação do serviço que não existe ainda no município, né? E esse projeto do restaurante popular, a gente sabe que foi um projeto, né, do governo Lula, Fome Zero, então tem que, apesar de não ser lei federal, mas são normativas que a gente tem que cumprir, que o município tem que cumprir. Porque senão fica, não tem como executar o serviço. Como que você vai abrir um restaurante sem nutricionista? Você vai inventar de sua cabeça o prato? Não tem como. Você tem que ter uma nutricionista para ter para ter uma refeição balanceada. Você tem que ter um cozinheiro. Você tem que ter um pessoal da copa. Você tem que ter um local de dispensar lixo. O Luciano, melhor do que ninguém, sabe disso, né, Luciano? Você tem que ter um mínimo de estrutura para se montar esse restaurante. Senão, a vigilância sanitária não é nem permitido abrir.
Já existe para isso a vigilância.
Uma parte, vereadora. Na época que a senhora foi trabalhou para a prefeitura como enfermeira. A senhora comeu a marmita da prefeitura alguma vez? Precisou?
Lá no... Eu comia no SAMU. No SAMU eu já comi.
Eu não sei
comi
como era na sua época, mas na minha época eu não sei se tinha nutricionista, no... não. Mas acho que ela fazia que talvez ter mágica
como é que você
com o
vai fazer
que ela tinha.
Você é melhor do que ninguém, doutor João. Sabe que paciente que tem que fazer alimentação por sonda, né? Não vou falar as normas técnicas aqui. Se não tiver nutricionista, como é que você vai fazer o balanceamento desse paciente?
Nós, funcionários, recebemos uma comida de qualidade questionável. Tanto que, aí eu vou falar, eu não vou citar nomes, a pessoa pedia, pelo amor de Deus, para não falar que ela fazia isso, mas as cozinheiras, o pessoal da Copa, não comia a comida que vinha na marmita.
Era na gestão de quem, doutor?
Na gestão, eu peguei um pouco da gestão de Ernesto e peguei a gestão de Itamar e de Pedro Ivo.
Ah, eu peguei só a gestão de Ernesto. Então a gente está falando de gestão diferente, né?
A alimentação mudou. Era muito ruim. Sim, mudou, mas como falou, se existia regras, se existem regras, porque existe
mas
uma nutricionista.
Tinha nutricionista.
Mas tem que ter,
a vigilância. É, lá no CAPS.
Eu conhecia a nutricionista.
Vereador Roberto,
tinha
Luiz? Vereador Roberto.
Vereador
Roberto.
Vereador Roberto.
Eu trabalhei em Brasília por 30 anos e eu conheci o restaurante comunitário do Distrito Federal. E nós estamos falando aqui de restaurante cidadão, restaurante comunitário. Eu não conheço restaurante comunitário no Distrito Federal que não tem nutricionista, viu?
Não, mas eu não duvido que na prefeitura tinha nutricionista. O que eu estou falando para o senhor, vereador, é que a qualidade não é garantida pela presença do nutricionista, até porque ele tem que ter o que preparar. Então não é qualquer refeição que é porque tem um nutricionista que ela vai sair da forma como a gente gostaria. Nós que estamos consumindo, nós gostaríamos que viesse. O que o nutricionista faz, às vezes, é mágica com pouco que lhe é fornecido.
Vamos para a cozinha fiscalizar, vereador? Vamos para a cozinha do restaurante fiscalizar.
Vamos
para a cozinha fiscalizar.
Com certeza.
Eu convido o senhor,
vereador Hélio.
Mas mais do que fiscalizar, a gente
precisa
colocar na lei, né?
Eu ia fazer esse desafio com o doutor João, marcar um dia, ele mesmo marcar um dia para nós ir, para nós ver essa refeição. Porque, assim, eu acredito que um dia... Tinha dois vereadores aqui criticando muito e eu falei, vocês marcam o dia e nós vamos nas escolas. Foram lá e eles passaram vergonha. Agora Muninho, eu não estou falando que é a mesma situação do senhor, que o senhor viu, mas eu fiz isso aqui, nós fomos em três escolas, na hora do lanche, e não era da forma que eles falaram. Sim. E eu dou assim até uma...
Eu vou falar
uma ressalva que o senhor pode escolher o local. Nós vamos sair hoje, me liga que eu vou lá, mas o senhor...
O mesmo argumento que eu usei na época que a secretária Cisélia veio aqui, a gente falou da questão da divulgação da lista das crianças da creche. A Cisélia pode ser uma ótima secretária, mas ela não vai estar ali para sempre. A lei continua, nosso mandato vai acabar e a lei continua. A ideia da delegada Fernanda de deixar tudo regulamentado é para que, numa próxima gestão, considerando que essa gestão seja maravilhosa, perfeita, como alguns colegas acreditam que é, mas acreditando nisso, nesse sonho de gestão perfeita, ela não vai durar para sempre. Eu não garanto que daqui a pouco eu não vou ter uma gestão semelhante às gestões da qual eu
vou fazer. Só interrompendo um pouquinho, porque tem que ser dessa forma, mas pelo andar da carruagem, os debates, eu estou achando que vai chegar em alguma pessoa próxima do senhor. Quem sabe lá não vai ser melhor ainda do que o que está hoje.
Eu quero poder contribuir, se puder, mas o que eu tenho que garantir é que as próximas gestões virão já com tudo regulamentado, com amarrado, para não poder fazer o que fazia nas anteriores, porque era difícil. A alimentação era muito ruim e eu conheci algumas nutricionistas que trabalhavam. Eu sei o quanto que elas tinham dificuldade de oferecer alguma coisa melhor. Tanto que, como eu falei, né, o pessoal da Copa não comia e não tinha coragem de dizer por que não. E eu ficava, falei, poxa, eu estou aqui comendo uma coisa que quem ajudou a preparar não tem coragem de comer. Então, é algo que a gente espera que seja regulamentado e não tem coisa melhor do que a gente poder estar aqui hoje regulamentando isso.
Não, com certeza, doutor João. Eu acho que
Vamos
o importante hoje... Eu acho que o importante...
Coloca o nome do torcionista que eu faço a festa do Divino lá para 8 mil pessoas e todo mundo achou gostosinho. Que vai ser o que vai... Então, essa verdurinha de 50% aqui não vai dar nem pro cheiro, meu.
A criação do restaurante já é acho que é o fundamental. Agora, a organização, né, o que vem, aí nós não podemos entrar nesse detalhe.
Vamos votar as emendas então, presidente?
Nós precisamos fiscalizar. Agora, impor aqui o que vai acontecer lá dentro é meio complicado. Tá certo?
Já foi discutido, presidente? Vai colocar as emendas? Então pode...
A emenda do Dr. João eu vou retirar. E aí... A emenda da delegada Fernanda tem... Eu não vejo sentido também. É o líder que sabe, você...
Vamos, líder. Coloca. Acho que o plenário tem que decidir, ué. Bora.
Pode. Depende do senhor. Quem delibera é o senhor. Do jeito que o senhor deliberar aí é o que nós temos que votar. Porque da forma que está, não apresenta emenda, está apresentando um projeto substituto.
É um projeto substituto.
Não, senhor, é emenda aditiva. Só estou acrescentando um parágrafo, dois artigos.
Na verdade, ela apresentou tudo que o prefeito... Tudo então, é um projeto que...
E por que é um substitutivo? Onde está escrito isso? Tem alguma regulamentação no regimento interno? Acima de tanto é substitutivo? Substitutivo seria se eu tivesse tirado tudo isso e colocado
outro. Liberando, no meu entendimento. Agora, cabe o presidente da Câmara. Presidente. Cabe o presidente ele. O meu voto, eu já falo logo que é contrário, porque dessa forma não...
Então, vamos votar.
Tá. Vamos, então, colocar... A emenda do Dr. João eu retirei.
Presidente, pela ordem, vai colocar da delegada Fernanda, coloca também a doutora João para votação.
Então bota as duas em bloco, vocês estão pedindo, vamos pôr as duas em bloco, pronto.
Esse,
as duas em bloco, pronto.
Não, mas não tem jeito, porque uma eu sou a favor e a outra eu sou contra, como é que vai votar em bloco?
Hã?
Uma eu sou a favor e a outra eu sou contra, tem que votar individualmente então.
É.
Porque a discussão foi duas emendas diferentes.
É. Vamos, Lido, então?
Bom, eu sei que manda, presidente. Às vezes você colocar aí, você retirou ou colocou, mas cabe o senhor. Cabe o senhor. Eu sou contra nas duas, não tem outra situação, pelo motivo que eu falei, né?
Fala, meu secretário.
Manda compartilhar aqui na garagem fazer gol.
Manda sim, eu falo pra ele. Não, beleza, eu vou falar pra ele aqui. Falou. Um abraço. Con, você não atende, o secretário tá ligando pra você passar lá e você não tá atendendo? Estrela tá te ligando. É. Tô te entendendo. Não, vou botar não. Porque os funcionários já estão esperando lá.
Clésio, a sua emenda é qual? Clésio, qual que é a sua emenda? Você leu aí, eu não entendi.
Não, Clésio não tem emenda não, só tem duas.
Ah, você não tem emenda não, Clésio? Achei que você tinha entrado com a emenda. Porque a sua é constitucional, Clésio.
Consultando aqui o jurídico da prefeitura, esse projeto não pode ter emenda. E fora que igual a do Dr. João já tinha retirado, né? Porque ela não é permitida. Aí agora, como além de não permitir emendas, e o próprio líder já debateu não emenda, mas o projeto da Fernanda praticamente, entendeu? Em cima de outro projeto, eu não vejo necessidade para essa emenda. Então vou retirar as duas emendas e vamos votar o projeto.
Presidente, peço vereador Hélio,
que colhe os votos então para o projeto. Obrigado.
Pede para o assessor jurídico falar qual que é o artigo que impede ter emenda, depois o senhor me passa, por favor.
Tá ok, a gente vai ver isso aí.
Vamos votar o projeto sem emenda. Como vota o vereador Mundim?
Sem emenda, eu voto favorável, voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Depois de um intenso debate e um interesse genuíno de que fosse privilegiada a agricultura familiar, para que o agricultor aí do campo que está com dificuldade de vender a sua produção tenha possibilidade de vender para a prefeitura. Depois que a gente colocou uma emenda pedindo para apenas que haja mais transparência, para que seja definido para onde vai o dinheiro que virá, que será pago, ainda que simbólico, mas haverá sim uma receita a partir desse restaurante popular e outras diretrizes do programa, mais uma vez é retirado de plano, sem explicar qual é o fundamento jurídico para isso. A gente lamenta muito, mas não iremos abaixar a cabeça, continuaremos em busca dos direitos da população, sobretudo dos mais vulneráveis, e na expectativa de que esse programa seja sério, realmente atenda às necessidades do povo e não seja desviado para fins escusos. O meu voto é sim.
Como voto, vereador João Batista?
Encaminhando meu voto, mais uma vez a gente mostrou aqui para a população que nos assiste, que ainda tem alguém assistindo a essa hora, mas que a Câmara ela não tem autonomia para decidir, a Câmara não tem autonomia para votar suas emendas nos projetos, e a Câmara continua votando como o que sempre falou, que a população reconhece nessa Câmara, como nas câmaras anteriores, é claro, hoje com alguma mudança, mas acho que ainda é insuficiente, ainda nos vem como puxadinho da prefeitura, e é triste isso. Ninguém aqui é contra o projeto, um projeto como esse, todos aqui acredito que votarão a favor, mas existia e sempre existe a possibilidade de se melhorar os projetos, como eu falei, a nossa atual gestão não é o mundo da fantasia, eles são passíveis de deixarem algumas brechas, e a gente estava aqui tentando melhorar os projetos e trazer mais benefícios ainda à população, no caso, agricultura familiar e claro, a transparência e uma melhor regulamentação para tentar segurar para que esse projeto ele seja, não só nessa gestão como nas próximas, um projeto bem definido, com regras claras e transparente. Mas, infelizmente, não foi nem sequer votado. A assessoria jurídica da prefeitura manda tirar e a gente tira, então tudo bem. Mas, de qualquer forma, eu voto a favor do projeto.
Como voto, o vereador Conde Paiva?
Justificando meu voto, eu tenho certeza que a emenda do doutor de 50% seria muito bom para a nossa agricultura familiar, muito bom. Que forçaria nossos produtores a produzir o que está faltando. Nós precisamos de incentivar muito a nossa agricultura, vivemos disso. Mas o projeto é muito bom, é um desejo de muito tempo. Se ele falasse que era 0% para comprar de nada, nós íamos poupar também. Mas a oportunidade foi muito boa de a gente ter, de favorecer mais os agricultores familiares, o pequeno produtor que luta para tentar vender alguma coisa na cidade. Meu voto é sim.
Como voto, o vereador subtenente Clésio?
Justificando meu voto. Justificando meu voto, eu creio que esse restaurante cidadão vai favorecer muitas pessoas, né, que precisam da alimentação mais acessível, né. Tenho certeza que vai ter uma nutricionista lá para arrumar essa comida aí do jeito que nós precisamos, né, bem feita, de qualidade, né. Nós precisamos de comprar também do nosso produtor rural, né, comprar os produtos que são vindo de lá da roça, né, que precisa ser distribuído aqui na nossa cidade. Eu acredito que o prefeito, acertadamente, o assessorante cidadão é excelente, né, é uma coisa que nós precisávamos aqui há muito tempo, né, então teve a coragem aí de instalar isso aí, né, e estamos aprovando hoje aí esse restaurante cidadão. Está de parabéns aí. E com certeza, nós vamos almoçar lá ainda, né? Com preço acessível. As pessoas que vêm da zona rural aí, né? Aposentados, né? Pensionistas, né? Que vêm com dinheiro regrado, né? Passagem cara, né? As coisas difíceis. E aí tem um restaurante de qualidade, né? E com preço acessível. Está de parabéns ao prefeito Gustavo Marques por esse projeto. Eu voto sim.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Eu voto sim.
Como voto, vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como voto, a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o prefeito Gustavo Marques pela propositura desse projeto do Restaurante Cidadão, tão esperado, tão desejado pela população, sobretudo agora, depois de um período de pandemia, quase 2 anos, a gente sabe que a nossa economia está caminhando lentamente aí para a sua recuperação e sabemos das grandes dificuldades que as famílias mais carentes e mais vulneráveis da nossa cidade têm enfrentado para manter o alimento à mesa. Então, isso é uma necessidade básica, é um direito de todos, que é a alimentação. Então, eu voto sim, com muito prazer, nesse projeto do Restaurante Cidadão.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhando meu voto, vou pedir licença ao prefeito Gustavo Marques, mas não vou parabenizá-lo. Vou parabenizar a primeira-dama, que eu sei que foi o empenho dela fazer esse pedido aí ao executivo. Ela que tem um olhar, né, um olhar todo especial aí para a promoção social, para os mais necessitados, para os mais carentes. Parabéns, Carol, por mais essa demanda que você conseguiu aí junto ao executivo e que ele mandasse aqui para essa casa de leis para que nós aprovássemos. E parabenizar também o prefeito, né, por ter aceitado aí a ideia da primeira-dama para a implantação desse restaurante comunitário, que com certeza vai acalmar a fome de muitas pessoas aqui do nosso município e que venham de fora também. Como a gente fala, né, quem tem fome tem pressa, né, a fome dói, só quem sabe a dor da fome é quem já passou por ela. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Marquinhos Araújo?
Justificando meu voto, eu falei que eu votaria a favor da emenda, nenhum eu votava a favor e na outra eu votaria contra. A emenda do Dr. João, eu votar a favor, mas infelizmente foi retirada de pauta, porque eu entendo, igual o Com, da necessidade de valorizar os pequenos produtores que têm oportunidade de vender o seu produto aqui. Eu sei das dificuldades imensas. Tem gente que produz lá, mas tem dificuldade de arrumar os documentos, tem dificuldade de vir para participar de uma licitação. Eu vejo a luta desses professores, da diretora, para arrumar, conseguir viabilizar a compra desses mantimentos aí para merenda escolar, e eu sei que isso aí ia ajudar muito, mas e a da Fernanda eu ia votar contra, porque eu tenho certeza que no projeto, na resolução, na normativa que o prefeito vai criar desse restaurante cidadão, vai vir com acompanhamentos, vai vir toda essa discussão aí, para fazer uma coisa bem feita. E eu quero apostar nesse programa do Restaurante Cidadão, que vai dar certo. É uma discussão que a gente vê há muitos anos, uma promessa do ex-prefeito Pedro Ivo, do ex-prefeito Itamar, e vem engatilhando, e Ernesto também falou disso na campanha, e não conseguiu. Eu via abrindo vários restaurantes cidadão em Lusiânia, no Jardim Ingá e outras cidades, e falar, moço, Formosa não vai. Formosa foi uma das cidades que foi uma das últimas a receber um VaptVup, que é um programa que atende mais de 1.000 pessoas por dia. E aí demorou a prefeitura arrumar um espaço, alugar aquele espaço para poder instalar o VaptVup. E eu espero que esse restaurante cidadão, eu fui na inauguração, a UVG fez a inauguração do restaurante lá em Aparecida de Goiânia, eu estava no dia. E aí eu falei, moço, por que Formosa não tem um restaurante tão bacana desse? Tem lá acompanhando nutricionista, tudo, trem perfeito, limpinho, arrumadinho, uma organização espetacular. E eu quero dar um voto de confiança ao prefeito Gustavo Marques, à primeira dona Carolina, para que isso venha atender realmente aquelas pessoas mais humildes, que precisam dessa oportunidade da prefeitura ajudar essas pessoas, como foi falado aqui hoje também, a respeito da casa de apoio, né? Uma casa de apoio lá em Goiânia, para receber os formosenses lá, que vão fazer tratamento, que vão lá à procura de alguma coisa na capital e que vai ter uma casa de apoio lá. Espero que isso aconteça o mais breve possível, porque é as pessoas que realmente sofrem, que precisam da ajuda. Meu voto é sim, presidente.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto,
avaliando esse projeto, realmente eu vi que ele poderia ser aprimorado. Achei muito básico por ser um projeto de uma magnitude tão importante para o município, sabendo que hoje é uma introdução desse programa, né, a votação dele. Mas eu votaria também favorável à emenda do doutor vereador doutor João, porque aí dividiria a razão 50-50%, né, e favoreceria o pessoal da agricultura familiar. Não é uma discussão, mas a gente também tem que pensar que muitos querem fornecer alimentos, não tem subsídio, e é uma temática para a gente discutir depois, mas enfim. Eu votaria favorável à emenda do doutor João, mas infelizmente foi retirada. Votaria no aprimoramento desse projeto, mas vejo a relevância dele também, dou esse voto de confiança e trago a importância desse projeto, tendo em vista que muitas famílias já solicitam há muito tempo. Então, por que não o nosso município não ser beneficiado com esse programa que a gente está vendo que estão fazendo uma força-tarefa para que grandes programas sejam instalados em Formosa. E quem ganha é a população, então meu voto é sim.
Como voto, vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar o prefeito Gustavo Marques e a primeira-dama por mais um projeto que vem de encontro à realidade e à necessidade da população formosense. Eu que morei em duas capitais, sei a importância desse restaurante popular. Então, a gente tem que subir degrau por degrau. O prefeito ainda não sabe a repercussão. Ele tem um projeto inicialmente para servir 1.000 almoços por dia. Pode chegar até 3.000 almoços, porque eu acredito que aquela população que ganha abaixo de 2 salários mínimos vai fazer uso do restaurante popular, com certeza, né? Então, com certeza, o meu voto é sim.
Como voto, vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, também quero parabenizar o executivo aí. Um projeto que vai fazer grande diferença aí na população de nossa cidade, principalmente aquelas que têm mais necessidade, aqueles de baixa renda, essas pessoas vulneráveis, que vão ter aí a oportunidade de ter uma alimentação digna. Então, com certeza, meu voto é sim.
Como voto, vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como voto, vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto. Lógico que esse projeto que beneficia o povo é sempre bem-vindo, né? Parabéns a todos, produtor do projeto, prefeito, primeira-dama. Mas parabéns mesmo é o povo. O povo é que está sendo beneficiado. Igual você falou, Hélio, nós vamos estar 3 anos aqui ainda para fiscalizar, né? Queria também votar na emenda do Dr. João, na emenda da vereadora delegada. Mas o projeto vem de cara e atendeu a população. E com certeza, se é para o bem do povo, meu voto é sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins?
Caminhando meu voto, parabenizar o executivo, a primeira-dama. E, como diz o Cê, né, Cê, quem ganha é o povo. Parabéns à população de Formosa. Com certeza votarei sim.
Caminhando meu voto. Eu quero aqui dizer aos nobres colegas que, com relação à agricultura familiar, com relação à produção agrícola da agricultura familiar, o Partido dos Trabalhadores tem contribuído maciçamente com relação à compra de muitos produtos que é produzido na agricultura familiar. Inclusive eu, especialmente, quem sabe onde eu moro, a minha residência, sabe que nós temos uma frutaria ali ao lado da minha casa que é fornecido bastante alimento à agricultura familiar naquela frutaria. Não somente por ser do bairro, ser meu vizinho, mas eu faço questão por ser também os alimentos que ali vendidos, muitos deles são produzidos na agricultura familiar. Então eu faço questão de comprar. E não somente isso, o Partido dos Trabalhadores distribui mensalmente, rigorosamente, todos os meses, o mínimo 40 cestas básicas na nossa cidade. Isso é o mínimo, hein? E nesse mês agora não será diferente. E nós tivemos já no mês passado a oferta de mais de 600 quilos de alimentos produzidos pela agricultura familiar para que fosse feita a composição nessas cestas básicas. Produtos vindos da agricultura familiar. Então, como eu poderia ser contra a agricultura familiar aqui nessa casa? De forma alguma. E olha aqui, mesmo tendo pouco conhecimento, ainda conheço muito mais do que muita gente aqui.
que se pense ser favorável à agricultura familiar. Porque eu tenho amigos produtores, eu tenho amigos que são assentados e que produzem, na qual eu visito com frequência. O vereador Neymar sabe disso, o vereador Truvão sabe disso, o vereador Mundinho conhece sim a nossa história com relação à nossa área rural da nossa cidade. De forma alguma eu seria contra a compra da administração pública, do município, a esses produtos produzidos na agricultura familiar. Muito pelo contrário. Eu serei e sou um incentivador. Mas, não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Priorizando uns e desfavorecendo outros. Eu acho que todos nós temos que brigar por igualdade. Né? E eu votaria, com certeza, para que o executivo aumentasse a compra. É isso que vamos trabalhar, viu, vereador C? Vamos trabalhar para criar uma maneira, viu, líder? Onde incentive que o agricultor familiar forneça uma maior quantidade de alimentos ao nosso município. Mas sem a existência desse quesito, obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade é que me deixa nessa dúvida de que seria legal ou não essa compra de 50%. Poderíamos comprar até 60%, líder. Vai depender da necessidade e do preço que for oferecido os produtos. O órgão público tem o interesse em comprar todo o produto. Né? Então eu voto sim nesse projeto.
Obrigado, vereador. Eu quero parabenizar aí o prefeito, principalmente a primeira-dama, por ter mandado mais um projeto. A gente admira cada vez mais a primeira-dama de estar se preocupando aí com o nosso povo. Com certeza, depois dessa pandemia, muita gente precisa aí de um suporte para a sua sobrevivência aí no município Formosa. E aí, nada melhor do que esse restaurante aí, para que dê um suporte. Quero informar a todos que a questão da retirada das emendas, eu posso não entender muito bem de educação, mas entendo. Eu não entendo de medicina, nada, com certeza não entendo. Eu entendo um pouco de futebol, de muita coisa aqui, que muitos profissionais de psicologia, então, acho que eu não entendo muita coisa, quase nada, entendo. Mas da agricultura familiar, eu nasci e vivo até hoje nesse meio. E acompanho todos os projetos, tudo que é direcionado à agricultura familiar, eu acompanho, porque eu acompanho esse povo e sou produtor também. E assim, é uma coisa que eu debato e sei debater, com certeza. E assim, eu não vou colocar nada que for contra aqui, ou seja, que vai prejudicar um projeto desse tamanho, tá certo? Ou seja, muito menos para prejudicar os produtores rurais. Eu só parabenizo cada vez mais os agricultores familiares, porque eles vão aumentar agora as suas produções, com certeza, porque vai ser servido no mínimo aí 1.000 refeições e vai vir muita verdura da agricultura familiar. Ou seja, se eles serviam 10% aí hoje para o município, com certeza vai aumentar no mínimo, viu, líder? Mais 5% aí das suas produções. Então, esse que é o importante, tá certo? Então, o aumento hoje da produção, com a criação do restaurante comunitário, é muito grande para a nossa agricultura familiar. Com certeza a prefeitura vai explorar isso aí, porque já existe lei para isso. Tá certo? É um projeto muito bem elaborado e aprovado aí por unanimidade dos presentes. Obrigado,
presidente.
Peço ao vereador que faça a leitura do próximo projeto. Quer falar, Lili? Pode tocar.
Projeto de lei ordinária número 46/2021 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências.
Em discussão o projeto? Em votação, peço o nosso vereador Eli que faça o colhido dos votos para o nosso último projeto na segunda e terceira fase. Oi? Segunda e terceira fase, está variado. É a fome.
Como voto, vereador Mundim?
Justificando meu,
justificando meu voto, senhor presidente, nobres colegas, por presente, senhores internautas, sabendo da responsabilidade com os recursos públicos, prefeito municipal Gustavo Marques, sempre atento, sempre na demanda do nosso município, sabe gerir os recursos públicos como ninguém, tem a total confiança não só do vereador Mundim, mas da maioria dos vereadores dessa casa. Sei que o trabalho é de eficiência, principalmente esses recursos aplicados no restaurante comunitário, que isso é uma demanda de há muitos anos e ninguém propôs fazer. Hoje, pode dizer, depois que nós votarmos e depois sancionada a lei, nós podemos dizer sim que é o primeiro passo para a construção do restaurante comunitário na nossa cidade. Por isso que eu voto também favorável nesse projeto. Voto sim, senhor presidente.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, eu sempre bato na tecla aqui na Câmara para deixar bem claro para a população que a gente não faz nada sem ter dinheiro. E quando se trata de dinheiro público, a gente precisa ter ainda mais responsabilidade, porque é o dinheiro que vem dos pesados impostos que você, trabalhadora, paga. O que me chama a atenção nesse projeto é que, o projeto anterior tendo sido aprovado, o prefeito vai ter 180 dias para regulamentar e só então colocar em prática o programa Restaurante Cidadão. Daí ele envia um projeto pedindo autorização para fazer uma mudança aí no orçamento municipal de 2021, ou seja, deste ano. Ele está mudando o orçamento para conseguir gastar 3 milhões e 200 mil reais para a ação do restaurante popular. 3 milhões e 200 mil reais em menos de 60 dias, porque nós já estamos em novembro. A gente, esse valor ele tem que ser gasto até 31 de dezembro de 2021. Me parece desarrazoado, me parece desproporcional. A gente precisa, sim, de dinheiro para fazer coisas, mas liberar 3 milhões e 200 mil reais para ser gasto em menos de 60 dias em uma lei que não estabelece nenhuma diretriz, não prevê transparência, como foi solicitado na minha emenda, que foi retirada de modo não muito bem explicado pelo presidente. E outra coisa que me chamou a atenção também nesse projeto é que ele retira recursos da Secretaria Municipal de Transportes. Sabe aquele filme, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco? Está tipo isso. Porque a gente acabou de mandar dinheiro para a Secretaria Municipal de Transportes para o programa Transporte para Todos, que não é para todos, mas agora a gente tira o dinheiro da Secretaria Municipal de Transportes para colocar no restaurante popular. Então, assim, planejamento zero, não tem nenhuma justificativa, um gasto exorbitante para algo que sequer irá funcionar nesse ano, porque o prefeito ainda tem 180 dias para regulamentar. Quero crer que ele não vai gastar um centavo antes de regulamentar esse programa, por isso, por entender que esse gasto é excessivo, meu voto é não.
Como voto, vereador João Batista?
Encaminhando meu voto. É complicado, né, para o prefeito. Manda um projeto aqui, na certeza que vai passar tranquilamente, e tem o projeto destrinchado. Mas, graças a Deus, a gente tem uma Câmara que discute, apesar de não tomar decisão quando é contra o prefeito, sempre tomar a favor do prefeito, mesmo que as coisas não estejam muito claras, mas se procura sempre votar a favor. Como a delegada Fernanda falou, tem essa questão do transporte. Também, quando vi, achei estranho, já que há poucos dias a gente teve, mandou mais recursos para o transporte público, e agora está tirando o transporte público. Isso também me causou uma certa estranheza. Infelizmente, é o que a gente tem para hoje, é essa gestão que a gente tem, que continua desorganizada, que continua mostrando desorganização. Semana passada a gente estava aqui discutindo a questão da prefeitura não saber o que tem, não ter feito esse levantamento para mandar para o Ministério, para o Tribunal de Contas, e tomou uma bronca do Tribunal de Contas por conta disso. Então, eu espero realmente Disseram que melhorou muito, eu não vejo tanta melhora, mas espero que essas críticas sejam escutadas pelo prefeito e pelos seus secretários e que as coisas se tornem um pouco mais claras, que esses projetos possam vir em sessão ordinária para ser melhor discutidos, 1, 2, 3 dias, o tempo que for necessário, para que saia daqui todo mundo satisfeito de ter votado de uma forma consciente. Infelizmente, a gente precisa desse projeto para conseguir tocar esse restaurante comunitário, para que possa começar a funcionar. Então, meu voto é sim.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Naquele momento, eu não pude parabenizar, até já tinha falado da nossa primeira-dama, quanto minhas ideias, né? E vamos pegar com Deus, Divino Espírito Santo, esse restaurante popular funcione, vai ser muito bom para a nossa cidade. Quando falar quem tiver com fome, é só correr, porque a fome não é uma coisa muito boa, não. Parabéns, primeira-dama, parabéns, prefeito, parabéns, vereadores, e vamos manter, ver se o hospital, se o restaurante popular funcione. Porque quando passar a sessão aqui de meio-dia, nós vamos mandar buscar as marmitinhas nossas lá. Não é? Parabéns à Câmara, parabéns à minha primeira-dama. E estamos juntos. Meu voto é sim.
Como voto, vereador subtenente Clésio?
Pela importância desse projeto e que vai atender centenas de pessoas, eu voto sim.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Justificando meu voto, senhor presidente, querer entender a administração executiva é um tanto complicado, vereador Trovão. Porque não se abre, por exemplo, concurso público, porque não pode contratar, não tem funcionalismo público, por exemplo, na área da limpeza de nossa cidade, e a prefeitura aí empresta aí quase 20 pessoas para trabalhar no fórum. Então, entender isso aí é um pouco complicado. Como colocou aqui a emenda de 250 mil para o transporte, agora tira também mais 1 milhão aí para esse restaurante que vai ser instalado. Então, tentar entender, 3 milhões, mas da Secretaria de Transporte é 200 mil, né? Então, assim, tentar entender é complicado. Certo é que o projeto é bom, beneficia o povo, né? É para o povo, né? Queira Deus que o Gustavo Marques consiga implantar esse restaurante e que venha beneficiar toda a população de Formosa. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhando meu voto, só para esclarecer aos quem nos assiste e aos internautas. Primeiro, a gente está aqui autorizando uma previsão orçamentária de 3 milhões e 200 para o funcionamento de 12 meses do restaurante comunitário. Essa previsão não é que a gente está autorizando dar o dinheiro, não. É uma previsão dentro do orçamento para que seja incluso na LOA e no PPA do ano de 2022. Então, se a gente não autorizar essa previsão, essa previsão não vai ser inclusa e, consequentemente, esse restaurante não pode funcionar. Então, é que a gente não está autorizando o prefeito a gastar em 60 dias 3 milhões e 200. Isso é falácia. Não está acontecendo isso. Acho que a gente tem que ler o projeto e tentar interpretar. Se não sabe o que é LDO, o que é PPA, então tem que pegar e estudar. Né? Então, a gente está autorizando uma previsão orçamentária que foi tirada da Secretaria de Obras, Secretaria Especial, Secretaria de Transporte, esse 3 milhões e 200, né? A gente está autorizando essa previsão orçamentária, repito mais uma vez, não estamos autorizando dinheiro nenhum, é previsão. Pode-se gastar 3 e 200 e pode-se gastar 500 mil, né? Mas a gente está autorizando essa previsão. Para incluir na LOA, no plano plurianual, né, que tá bem descrito aqui, para que assim o restaurante possa vir a funcionar e existir. Por isso, meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, eu quero entender essa votação. Eu voto a favor do projeto e voto contra o recurso que vai vir para fazer o projeto. Eu quero entender ainda. Eu quero entender.
Eu também, viu, Trovão?
Então é complicado, né, gente? Meu voto é sim, com certeza.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Ei, Trovão, eu ia também questionar isso aí. Se eu votasse contra aqui, eu não ia contra o outro. Então, os dois é bom, então voto assim, né? Voto sim, presidente.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Com certeza sim.
Encaminhando o meu voto, cria-se a expectativa de que os nossos assentados aí que trabalham com agricultura familiar possam agora ter mais oportunidade de escoar mais os seus produtos. Então, acreditando na administração do prefeito Gustavo Marques, nesse projeto que vem a esta casa, que terá a primeira-dama à frente desse projeto, nós já solicitamos aqui, nesse exato momento, que o prefeito Gustavo Marques se empenhe em poder, na medida do possível, fazer com que os produtos que serão oferecidos no restaurante comunitário venham com porcentagem maior da agricultura familiar. Então, o meu voto é sim, baseado também nesse princípio.
Senhor presidente, só se o senhor dar o resultado aí, senhor presidente, o que foi falado, né, e a gente, o projeto, não debatemos o projeto, mas o senhor pode ter a noção que o transporte para todos foi feito uma abertura de crédito especial.
Foi.
Naquela situação. E toda vez que se faz necessária a abertura, a gente tem que fazer. Sempre foi feito. Agora, não foi tirado recurso do transporte para poder custear, não. Que foi feito a abertura para a Secretaria de Transporte e, da mesma forma, está vindo da Secretaria de Transporte. Não os recursos que foi destinado para o transporte para todos, não. O recurso do transporte para todos está da mesma situação, os mesmos valores, e cada vez que for necessário expandir transporte, né, para todos na nossa cidade, você tem noção que hoje o meu setor não tinha transporte, hoje está tendo, Jardim Oliveira não tinha, agora tem, bairro São Francisco não tinha, tem agora, praticamente a maioria do setor em Formosa, o transporte para todos foi das coisas mais acertadas pelo prefeito Gustavo Marques e a primeira-dama, igualmente vai ser agora o restaurante comunitário. São duas coisas que vai ser acertadas para ir valorizando as pessoas menos favorecidas do nosso município. Onde a gente tem que parabenizar aí pelos brilhantes projetos que ele tem mandado aí nesse fim de ano. São presentes, ainda é presente de grego, igual muitos falam, não. É presente de Papai Noel mesmo, que faz uma gestão eficiente, uma gestão para todos. Isso que eu estou te falando. Por isso que ele falou que ia trabalhar para reconstruir Formosa. E é o que ele está fazendo hoje, senhor presidente. Lito, muito obrigado. Lito, só uma palavrinha, presidente. No transporte, são quantos ônibus está funcionando hoje, Lito? Só para... Totalmente, eu não sei quantos está funcionando. Só sei que quase toda a localidade, inclusive a extensão que o senhor tinha pedido aquela vez, hoje o senhor pode procurar os moradores que está sendo atendido. Obrigado, líder.
Só para não confundir também, líder, quando fala em Secretaria de Transporte, a Secretaria de Transporte é a que trata do transporte das estradas, de zona rural, principalmente, né? Então, não é transporte urbano não, tá, gente? Quando se fala de Secretaria de Transporte, é que trata das estradas, principalmente. Cascalhamento, essa coisa toda, né, Marquinhos? Projeto, então, aprovado por unanimidade dos presentes, na segunda e terceira fase. Eu agradeço...
Unanimidade não, presidente.
Foi unanimidade. Desculpa, gente. Foi desculpa. 16 votos, né? Sim. E um voto contrário. Não é isso? Porque a gente está com a ausência do professor Valdes. Obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, vencemos aí mais um dia de sessão. Queremos parabenizar a todos os vereadores. E aí, convocar aí para a próxima sessão... no mês de novembro, né, ou mês de dezembro, dia 1º, e que Deus abençoe a todos, dê um restante de mês em paz, que possamos apresentar muito aí para a nossa população e buscar muito recurso para o município. Um abraço a todos, fique com Deus. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Um abraço.
Esqueci de alguma coisa? Esqueceu, cadê o negócio do Luciano, pô? O projeto dele, da bandeira dele.
Ah, é? Ó, oh. Oh, pode, não tá gravando não, né?